Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Beleza, aqui quem fala é Rafael da Lost Talk, está começando o 90º Coruja Cast. Sim, chegamos ao número 90 e sim, eu continuo falando números ordinais, mesmo sem saber pronunciá-los de maneira adequada. E hoje, senhoras e senhores, hoje estamos aqui para falar dele, que é o queridinho de metade dos jogadores de board game do mundo. Se não for o queridinho de todos eles, o resto, a outra metade, acha pelo menos bom. Não tem ninguém que acha esse jogo ruim. Se tem, você tá errado. Se achou esse jogo ruim, você tá errado.
Eu achei que você tava falando do Tardino.
Não, eu estou falando de Projeto Gaia, meu amigo. Projeto Gaia, que é o tema deste podcast. E para falar disso, nós trouxemos aqui ele, que é o maior especialista do assunto no Brasil. Ele que foi comprado recentemente pela Asmodee, mas abdicou para fazer uma parceria com o Luva de Pedreiro. Estou falando dele, Guilherme Tardino, direto do Meeple Space. Tudo bem, meu querido?
Opa, fala, galera. Galera, decidi escutar meu coach e vim vestido de acordo com a vaga que eu quero ocupar.
Olha aí, ele que, pra você que está escutando esse podcast, veio usando uma belíssima regata do Flamengo, que provavelmente é do time de basquete do Flamengo.
Belíssima só por você, tá?
Eu acho bonito a camisa do Flamengo, embora eu deteste o Flamengo com todas as minhas forças. Aí eu perdi metade da audiência, né? É isso. E na ponta esquerda temos ele, que é pai de família, recentemente agora marombeiro, biscoito.
Olha só, eu perdi até o rumo da minha entrada aqui. Eu tinha preparado aqui a imagem mental. Eu tô mais enferrujado que Chevette 70. E hoje eu tô aqui só pra comentar a lá Glória Kalil. Nem sei se é Glória Kalil. Olha pra você ver. Eu tô só falando sobre o nome errado.
Glória Pires.
Eu tô maluco.
Ele não sabe nem a referência da piada. Não sei o que esse cara tá fazendo aqui hoje.
Ah, cara, alguém tinha que fazer o papel do Pedro, já que ele não tá aqui, né?
Exatamente. Inclusive, já é o segundo podcast seguido. Tem gente fazendo papel do Pedro. Pedro que se cuide.
Inclusive, queria na data de lançamento desse podcast, na sexta-feira, é aniversário do Pedro. Queria deixar aqui meus parabéns pro Pedro. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom na sua vida. Muito board game pra você.
Um abraço ao Pedro. O Pedro recebeu, pelo menos, umas 8 mensagens de aniversário ao longo, assim, do ano, assim, de dias de aniversário. Muito bom.
Muito bom.
Parabéns a você, Pedro, seu aniversário. E na ponta direita temos ele, das longas madeixas, Brunão. Tudo certo, meu querido?
Fala, galera. Beleza? Tá tudo certo. Inclusive, eu gostei muito que hoje o nosso amigo Magnus Carlsen deixou o título de lado de ser campeão mundial de xadrez. Falou, não quero disputar mais esse negócio, não perdi interesse.
É verdade.
E o cara é bom mesmo, né?
O Magnus Carlsen falou, eu cansei de ser o melhor. É isso. Muito bem. Senhores, essa é uma pequena resenha off-topic, como sempre, na entrada, mas hoje não vou falar de Projeto Gaia. Pô, tudo, antes de chegar lá, preciso falar de jogatina da semana, porque joguei coisa para um caralho essa semana, então vou falar de algumas delas. Mas antes, quero perguntar pro nosso convidado, Guilherme Targino, o que jogaste aí, meu amigo, nas terras quentes do Maranhão?
Cara, no último fim de semana, eu finalmente terminei a campanha do Detect, o jogo da investigação moderna. Sim. Terminei semana, essa semana, e eu comprei o jogo na pré-venda.
Parabéns aos envolvidos, 2 anos pra fechar a missão.
Tem uns 3 anos. Não, mas em defesa do meu grupo, teve um negócio aí que a gente chama de pandemia.
É verdade.
Teve isso, não fiquei sabendo, não.
E aí a gente recomeçou a campanha, que ninguém lembrava de nada do primeiro cenário.
Faz sentido.
Comprou o jogo já na pandemia, jogamos o primeiro cenário pelo Discord, vimos que iria dar errado. E aí não, daqui a 30 dias a gente joga quando acabar esse negócio. E aí ficou nesse limbo aí. Os fins de semana estavam sendo consumidos por Datec, porque cada caso a gente jogava numa velocidade super ok, tipo, ah, tem um papo pra bater aqui no meio do caso, vamos resenhar, estamos aqui mesmo, não vamos jogar mais nada. E foi consumindo cada fim de semana, mas no último caso consegui ainda jogar outro jogo, então minha jogatina da semana são 2 jogos, Detective e Dobro da Grok. Cara, sensacional. Qualquer mesa, tu botar pra jogar Dobro. Desde gente que nunca jogou nada, até o seu amigo mais cracudo, joga 18x todo dia, ele vai curtir, é muito massa.
Dobro é o climbing, como é que é um Dobro?
Ele é um climb, é um jogo de climb, e ele é muito parecido com o Medieval, pra quem já jogou. Você abre com uma carta, as cartas são numeradas de 2 a 12, tu abre com uma carta, o próximo tem que vencer a carta anterior. Se chega na tua vez que tu não consegue bater o jogo da mesa, tu compra todas as cartas e pontua negativamente por elas. E aí joga até acabar o baralho, depois que acaba o baralho, joga até alguém descer todas as cartas da mão, ficar sem nenhuma carta na mão, e aí acaba a rodada. E aí vai pontuando de acordo com quem tem mais carta, menos carta, quem comprou menos carta ao longo da rodada. E aí joga 3 rodadas, soma os pontos de cada rodada, e aí define o campeão. Só que qual é a parada do jogo? Quando tu joga, por exemplo, o Bruno jogou um 2, se eu jogo... Eu posso jogar a mesma carta, posso jogar um 2. Só que ao invés de continuar 2, o jogo sobe, ele dobra. Ele sobe pra 4.
Então sempre que eu repito, dobra.
Sempre que repete, dobra. E aí isso vai escalonando. As cartas são de 2 a 12. O cara jogou um 12, então jogou outro 12. Vai virar 24 pro próximo. Não tem carta pra bater isso. Então você vai ter que jogar tipo 3 8 pra dar. Quem é bom de matemática aí, 3 8, 16, 24. Aí 24 de novo. E aí já vai dobrar de novo. O próximo vai ser 48. Aí 48. Vai comprar inevitavelmente. Tem um detalhe muito bom que é a carta do esquecido. Toda vez que tu joga uma carta, tu tem que comprar uma carta. Só que se tu esquecer de comprar, passou a vez, o próximo jogador já jogou. Alguém fala assim: ô, você esqueceu de repor sua mão. E aí te dá a carta do esquecido. A carta do esquecido ela vale menos um ponto no final da rodada. Quem sobrou com a carta do esquecido no final da rodada? Faz um ponto a menos naquela rodada. Então é.
Pô, eu seria esse maluco aí que sempre esquece de comprar a carta depois que joga. Campeão mundial.
Ah, não. Eu não sei quantas vezes eu terminei sem a carta.
Vocês estão vendo que pela minha cabeça, eu nesse jogo não ganharei nenhuma.
É isso, cara. Bom demais. Bicho, quero conhecer o dobro ainda. Eu queria fazer uma denúncia aqui que o Targinho tentou me vender esse Detective. Falou, pô, eu não vou comprar esse negócio de jeito nenhum. Primeiro que é R$80 de frete pra Belo Horizonte.
É, segundo que verdade.
Não, né? Não, né, Targinho? Você já ouviu falar na iniciativa OLX Pay? Alô,
OLX,
paga nós.
OLX Pay. Isso aí é bolha, isso aí vai estourar um dia. Igual o hotel urbano, né, biscoito? Agora vamos conversar disso aí.
Não mexe porque tá quieto não, que eu choro.
Bicho, eu queria falar de umas jogatinas específicas, cara. Porque eu estive aqui em Belo Horizonte essa semana com o nosso amigo PH, lá do Tabulis. Que teve aqui em Belo Horizonte. Passou a semana em Belo Horizonte turistando. Nós jogamos pra caramba. Na verdade, a gente comeu e bebeu bem mais que jogou, mas nós jogamos muita coisa. Nós fomos lá na Fantasy Bar Jogos. E lá a gente jogou 2 jogos. Apresentei pra ele Estela, que a pessoa que não conhece Estela, minha esposa, apresentei pra ele Estela também, minha esposa, mas também Estela, o jogo. Tabuleiro Estela, né? No Universo Dix. Que é muito Estela maneiro. E a Fantasy tava absolutamente cheia na quarta-feira à noite, um negócio inacreditável. Uma lotadaça. Tava eu, PH, o Ricardo. Ricardo, vocês lembram do Ricardo, gente? Falou, estou aqui. Pois é, o Ricardo existe. Tava lá comigo esse dia. E a gente jogou Estela lá.
Gosto bastante.
Gente finíssima, o tal do Ricardo. PH também. E tava a esposa do PH, Catalina. E nós jogamos Estela. E depois o PH apresentou pra gente Jamaica, que eu nunca tinha jogado Jamaica, que é um jogo extremamente...
Jamais você jogou esse aí?
Não, jamais joguei Jamaica. Que é um jogo muito tranquilo de dar voltinha com um barquinho assim numa ilha lá. Bem legal, cara. Jogamos rapidinho lá na Fantasy. Como tava cheio pra caralho, não dava pra jogar nada pesado. Aí a gente saiu... Porque também ele queria conhecer a cidade toda, né? Aí a gente saiu da Fantasy, mais ou menos às 9 e pouco, fomos lá pro Luto Café, que tava bem mais vazio, e aí a gente jogou um jogo mais pesado. Jogamos Ganymede, que é um jogo totalmente obscuro, deve ser 8 mil do BGG. E depois o Renato, que é o dono lá, apresentou pra nós um jogo chamado Depotion, que ele vem num frasco de antibiótico. Parece uma... sei lá, um pote de remédio, tem que se livrar dos negócios. Muito louco, cara. Muito loucura. E eu queria mandar um abraço pro PH, que esteve aqui com a gente, rodou Belo Horizonte, comeu igual um Tiranossauro Rex. Eu nem sei se ele aguentou voltar pra São Paulo. Mas o melhor jogo que eu joguei, cara, foi Madeira, que eu sei que o Bruno gosta bastante. Mas eu não joguei com o PH, não. Eu joguei com minha sogra ontem. E Madeira é lindo demais, gente. Só isso que eu quero dizer pra vocês. E minha sogra ficou meio assim, coçando a cabeça no começo, mas depois ela foi lá e baile, né?
Não, mas também quem não começa coçando a cabeça jogando Madeira pela primeira vez.
É verdade, né?
Eu acho que o biscoito deve estar coçando a cabeça até hoje, depois da primeira vez.
Até hoje, eu ia falar, até hoje eu não entendi Madeira. Eu finjo que sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza absoluta que eu não sei o que aconteceu.
Bicho, que o jogo é muito bom, bom, que ele jogou muito bom. A Estela ganhou, a minha sogra ficou em terceiro, véio, mas assim, ela pontuou zero no primeiro tile. Zero. E ela ficou em terceiro por 2 pontos. Se ela tivesse pontuado minimamente o primeiro tile, ela tinha ganhado, sim, com alguma folga. Porque ela não entendeu no começo. Mas muito bom, gente. Madeira é excelente.
A Madeira é excelente. Sensacional.
Mano, é uma loucura a Madeira, né, bicho?
Tem que jogar mais vezes.
É, sim. É um dos que eu mais quero jogar. Tipo assim, cada vez que eu joguei Madeira, eu gostei mais do jogo, sabe?
Essa sensação também.
Minhas 3 ou 4 partidas. Chegou o Hokusai e o Shingu aqui em casa.
Ah, é mesmo, hein?
Mas, eu sinceramente, eu só não joguei eles, só não botei eles na mesa, porque eu tô completamente sem cabeça, porque eu tive que viajar várias vezes, e eu tô atrasado na dissertação, porque eu tive que viajar várias vezes, né? Então, eu tô escrevendo dissertação, essa é minha vida. E aí, eu tô tipo assim, nossa, eu vou jogar um board game? Não, vamos assistir aquele filme lá, vamos assistir The Boys, vamos assistir uns trem aí, entendeu?
Coisa leve.
Muito bom. Coisa leve, The Boys, coisa leve. Muito bem, muito bem. Chegou pra nós, da Paper Games, o irmão mais novo do Taco Gato Cabra Queijo Pizza.
Ah, verdade.
Que é o Taco Chapéu Bolo Presente e Pizza. Eu acho é que é essa
mesmo?
Ordem.
É isso
Taco
mesmo.
Chapéu Bolo Presente Pizza.
Não decorei ainda, não.
Não decorei o primeiro ainda. Não,
então, olha, cara, o que eu achei legal desse jogo é o seguinte. O primeiro era mais destrutivo. E te explico por quê. Porque é o seguinte, não sei se vocês jogaram Taco Gato Cabra Queijo Pizza, mas é o seguinte, quando deu o narval, por exemplo, tu tem que fazer um chifre com as duas mãos sobre a cabeça e depois bater na mesa, ok? Isso aumenta a amplitude do movimento de uma maneira destrutiva, tá ligado? O cara já levanta a mão lá em cima e volta arregaçando. E nesse, todos os movimentos que você tem que fazer antes de bater são com uma mão só. E a regra fala que você tem que fazer com uma mão enquanto você bate com a outra. Isso diminui muito o poder de destruição. Eu adorei essa mudança.
Um abraço pro Fábio, né?
Pô, é, um abraço pro editor, que puta que pariu, vai bater na gente assim, mano. E lá tem a questão, cara, tem 3 cartinhas diferentes, né? O ninja, aí você tem que fazer uma mãozinha assim de ninja, 90 graus, e bater com a outra, tem que fazer barulhinho. O barulhinho tem, não é mentira, é brincadeira. Tem, o que é o outro, velho? Ah, o macaco, que é o que deu confusão, que eu queria deixar por último, mas tem um outro bicho que eu esqueci agora. Mas o importante é que tem um macaco. E aí, cara, no ouro original tem um gorila. E eu toda hora confundi o gorila com o macaco. Aí vi o macaco fazer o negócio do gorila do outro jogo, sabe? Aí, nossa, cara, é uma zona. Eu acho aquele jogo muito engraçado, cara, muito legal. Talvez esse jogo vire um quadro novo, hein? Os ouvintes aí talvez vejam novidades aí nos próximos
spoilers.
Biscoitinho só academia mesmo, né? Ou você jogou alguma coisa aí, enfim?
Então, eu tenho um range muito bom, eu posso falar das minhas últimas jogatinas, né?
Vai lá, manda pelo menos uma aí pra nós.
Então, joguei 2 jogos a última vez aí que eu não comentei aqui com a galera, que foi um jogo que era minha vergonha, que era o Pathwork.
Olha aí, ó. Aí, ó, achei meu Pathwork que eu tava procurando, não sabia onde que ele tava aí, tá com
biscoito. E você perguntou, além do biscoito e do Pedro, alguém tá com mais jogo?
Então, falou, eu. Você viu que o biscoito não tá escutando o podcast mesmo, né, velho? Tem umas 4 semanas que eu tô procurando, gente, cadê meu Pathwork? Eu não sei cadê.
Mas ele te perguntou lá esse negócio do além do biscoito? Foi exatamente porque o Pedro contou pra ele que você tinha passado
o Pathwork. Durante um episódio. Porque eu não sabia que estava no meu jogo. Eu
já tinha esquecido, se ninguém tivesse tocado na
sala. Então, Rafael, deixa eu te contar um segredo. Seu Pathwork e seu Seven Wonders Duo está comigo.
Então, pois é, o Pedro que lembrava, que eu não tinha ideia de onde estava. Eu falei, ué, não sei cadê.
Mas eu peguei com você, Pathwork, um joguinho delícia, gostoso, curti bastante. Uhum. Não sei se alguém já conseguiu completar a colcha, porque eu acho que isso é impossível.
Completar,
né?
Nunca não, mas quase.
Teve uma vez que eu joguei com o Rafael que faltou, tipo assim, um nadinha de nada pra completar.
Mano, o jogo é meio sem noção. Conclui isso pra minha vida.
Você conseguiu ficar positivo? Já é um começo, porque as primeiras partidas, geralmente a pessoa fica negativa.
Eu e a Sabrina. Eu ganhei de muito da Sabrina. Eu lembro disso, mas ficou, tipo, 20 pontos pra mim, 3 pra Sabrina. Mas assim.
Ah, não, então beleza, já estão jogando num nível aceitável.
É. E depois eu joguei com meu irmão, o meu amadíssimo Pulsar 2849.
Ah, esse é bom. Tinha tempo, hein, que não via esse, hein?
Nossa, esse tinha tempo, mano. E que jogo gostoso, né, mano? É um jogo muito bom mesmo. Ele é um jogo subutilizado, subfalado, tem uma qualidade...
Esse aí é o jogo sem hype.
Jogo sem hype.
É o jogo sem hype.
Definitivamente, tipo Caledônia.
É meu jogo de planeta aberto favorito.
Planeta aberto.
Planeta aberto. Planeta aberto seria terra plana?
Faz sentido ser terra plana também.
Então, sentido.
Mas é porque ele você pode traçar diferentes objetivos, né? Nessa última vez... Eu só viajei. Eu fiz estratégia de só viajar e, tipo assim, e ficar colocando estações nos planetas que eu descobria e girodínamo. Só o mapa central mesmo. Nem direito tanto girodínamo. E fiz ponto para um caralho. Falei, porra, não é que dá pra você fazer qualquer coisa e conseguir ganhar? Achei muito bom.
Bom demais, bom demais. Falando em espaço, aí eu já vou pegar aquela ponte boa, né, biscoito? Que você levantou pra eu cortar aí, né? Vamos direto para o espaço. Falar de Projeto Gaia. Projeto Gaia, que é uma reimplementação do já consagrado Terra Mística, que é de 2012. Projeto Gaia de 2017, se eu não estou enganado, vem alguns anos depois para mudar algumas coisas. Targino diria que para consertar algumas coisas. Aí eu não sei se é bem o termo, Mas nós vamos falar disso. Caras, não sei nem por onde começar, né? O Projeto Gaia foi, eu acho, não sei se ainda é, deve ser no dia de hoje ainda. Se não foi, é o número 2 da Ludopédia. É, ele tava disputando cabeça a cabeça com o Terraform Mars, né? Até uns dias pra trás aí. Um jogo super querido, uma legião de fãs estão aqui, inclusive, para julgar tudo que você for falar de errado aqui nesse programa. Então, prepare-se. Prepare-se. Queria dizer o seguinte, Targino, pra você que é um amante desse jogo, por que esse jogo existe? Por que ele foi necessário? O que você acha que tinha que mudar na Terra Mística e por que, que esse jogo existiu?
Aí eu acho que a pergunta, ela fica melhor direcionada aos outros componentes dessa mesa, porque eu joguei um total de 3 partidas de Terra Mística, mas falo com convicção de que é um ótimo custo-benefício o jogo Terra Mística, porque você compra um pack vendo jogos. Aquela trilha do culto não existe. É outro jogo. Jogo.
Demais.
Eu ganhei 2 vezes na trilha. Das 3 vezes que eu joguei Terra Mística, eu acho que eu ganhei 2 vezes na trilha do culto. Aí no outro jogo eu perdi por 40 pontos.
Entendi. Você ganhou aquele joguinho.
Entendi, tô entendendo.
Entendi. Faz sentido. Não vamos discriminar, não, né?
Inclusive. Eu sou a pessoa que... Eu sou maníaco por fazer justamente as estratégias que se aproveitam do bônus da trilha de culto.
Eu acho muito
Terra Mística,
forte,
sabe? Né? Eu sou a pessoa assim, a primeira ação é queimar 3 de poder, comprar um priest, pra na segunda ação botar esse priest pra, ali no fogo, porque nos próximos 2 rounds daí vai me dar 3 moedas e 3 de poder, entendeu?
A gente tá equivocado. Mas vamos, já que ele devolveu a pergunta pra nós, por que Projeto Gaia existe? Essa é uma coisa que me vem à cabeça assim, porque Terra Mística já era consagrado, já era um trem vendido igual água, continua vendendo. Até hoje.
O Helg falou por quê, né?
Primeiro ele falou que ele queria fazer espacial desde o começo, né? Ele sempre teve essa ideia de fazer o tema espacial. E aí a comunidade, acho que ele deve ter impulsionado bastante também, né? Que esse papinho aí do Targino, principalmente, né? Muito forte. Ah, essa trilha aqui, dos cultos aqui, isso aqui é outro jogo. Totalmente descolado, né? E ele, o Projeto Gaia vem pra fazer alguns ajustes na mecânica, alguns muitos, na verdade, né? Na mecânica do Terra Mística, né? Um deles principal, né? Que foi juntar a tecnologia com a trilha de culto meio que virou uma coisa só, né? Meio que os favores estão ligados ali com as trilhas também agora no Projeto Gaia. Acho que a gente tem que tentar falar de um jeito que quem nunca jogou Terra Mística entenda esse programa. Isso é uma dificuldade pra mim, tá?
Uma coisa que eu acho que é legal de pensar é que, tipo, toda vez que você é designer de qualquer jogo, faz qualquer coisa, qualquer projeto de arte, na verdade, né? Você nunca termina o projeto, né? Você sempre abandona. E aí eu imagino que na cabeça do Helg lá, assim, tipo assim, ele devia ter várias coisas que, eu faria diferente, ou então coisas que ele queria testar diferente, né? Ele falou, vou fazer pra outro jogo aqui. E eu acho que realmente essa é a maior diferença de todas, igual você falou, que essa questão de ter tirado a trilha dos cultos e substituir uma trilha de tecnologias, e assim, isso altera a dinâmica de jogo completamente. E é importante salientar que as diferenças não acabam aí, né? Claro. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a diferença de que, como é que eu vou dizer isso? No Terra Mística, você tá numa terra. Né? No Projeto Gaia você tá em vários planetinhas no espaço. E assim como o universo, né? Tem muito mais espaço vazio do que espaço do planeta.
Exatamente.
E enquanto no Terra Mística é o contrário, né? Tem só uns riozinhos passando ali que bloqueiam alguns espaços, mas no resto do espaço, tudo pronto pra construir. Então, assim, isso já muda completamente a dinâmica, né? E tudo mais.
Fora que o tabuleiro modular. Que era uma das grandes críticas também. Ah, esse jogo é scriptado, porque tem a suposição que você começa, né? E se não cai, não existe, né?
Não, scriptado é uma palavra muito forte, né? Já foi debatido aqui no programa algumas vezes. Scriptado é uma palavra muito forte. Um monte de jogo tem. Inclusive, o maior jogo de todos os tempos de tabuleiro. O xadrez é cheio de abertura e a gente nunca vai jogar numa partida literalmente igual.
E aí, o Projeto Gaia, ele veio pra acabar com isso, porque assim, tem 7 peças lá que você roda pra um lado, encaixa nunca, se você quiser sempre variar o setup, você consegue sempre variar o setup em combinações potencialmente infinitas pra uma pessoa só, né, assim, uma máquina provavelmente vai fazer muitos, mas uma pessoa só vai rodar aquilo ali pra sempre.
Mas aí eu vou levantar a questão aqui, né, se no Terra Mística tem script, porque às vezes o mapa é o mesmo, coisinha, você já sabe onde começar, alguma coisa assim, mas você geralmente escolhe, por exemplo, a sua raça no Terra Mística pensando, não, aquele bônus ali em tal round é bom pra essa raça. Tem essa coisa de bônus aqui que também é boa. Tipo assim, o bônus de round às vezes é bom pra minha raça. Tem o bônus de priest, por exemplo. Você vai jogar de Darkling, né? Vou colocar ali. E aí, assim, a mesma coisa se aplica ao Projeto Gaia.
Claro.
E a mesma coisa vai se aplicar também à construção do mapa, né? Você vai pegar e olhar, ah não, com X de navegação do Gaia, né? Que é a distância que você consegue pular ali nos planetas.
De um planeta pro outro,
né? É, eu às vezes vou ter acesso ali a tantos planetas. Às vezes tem um planeta transdinho ali perto de mim, que é também uma nova mecânica. Tem os planetas meio que serve, entre aspas, pra qualquer um, né?
Isso.
E aí, tipo assim, isso vai guiar às vezes a sua estratégia. Então assim,
sem
é
dúvida,
o mesmo, é o mesmo tipo de script que o Termística, né? Só que não é script de verdade, né? Você vai ter que pensar e resolver.
É, a decisão é parecida, só que quando você olha pro mapa do Terra Mística, boa parte dessa decisão já foi feita porque você já fez ela várias vezes. No caso do Projeto Gaia, você vai ter que fazer a análise de novo toda vez que você for jogar. Mas assim, a decisão que tá ali é a mesma, né?
Exatamente a mesma leitura do Terra Mística, só que é como tu falou, vai fazer ela do zero. E muito parecido com Terra Mística, com começar no lugar errado ali, escolher a raça errada, tipo, sei lá, o teu adversário já pegou uma das raças brancas ali, pega uma raça que vai competir por planetas ali em alguma região, já tá lascado pro resto do jogo e já era.
Com certeza.
Eu aqui fui o que menos joguei Projeto Gaia, e eu sou o do contra, que eu prefiro Terra Mística. Mas, vamos lá, eu acho que a maior diferença, além das pontuais, é que eu acho que o Hell colocou a profundidade a mais nesse jogo, né?
Sim,
é um jogo que vem com mais camadas de pensamento. Então, eu não sei se é pela quantidade de vezes de jogar, mas acho que no Terra Mística você consegue criar uma linha de estratégia muito mais fácil. E pelo próprio mapa, ele ser livre, você conseguir, tipo assim, você conseguia passar por qualquer lugar, porque o Terra Mística você tem interrupções de caminho, né, alguma coisa assim. E isso vai te dando, aumenta o seu leque de possibilidades, sabe? Tipo assim, eu vou dar a volta, passar, vou andar daqui até lá, e você normalmente no Gaia você anda mais, né? No Projeto Gaia é difícil você andar de um lado pro outro, no Terra Mística,
assim,
né?
Tematicamente, né, o negócio é tridimensional, né? Tu simplesmente passa por cima do planeta e vai embora.
Exato.
Pega o próximo lá na frente, né? Então, o que faz todo sentido, né? E eu concordo com o Biscoito, ele tem mais camadas de decisão, não só porque o mapa é muito mais complexo, mas ele tem mais mecânicas mesmo, você tem mais decisões, né? Por exemplo, você tem dois laboratórios, como chama o último nível do laboratório lá, não lembro o nome daquilo, academia, você tem duas, cada um tem duas academias, você pode escolher coisas diferentes ali, cada partida, a associação entre o tech tile que tem lá e cada trilha daquela muda drasticamente as decisões que você vai tomar. Tem hora que você quer rushar pra pegar um tech tile muito cedo, ou tem tech tile que é melhor no final do jogo e não no começo, então você vai se preparando pra pegar ele no final. Isso tem um monte de decisões a mais no Gaia, que pra mim deixa ele até difícil de apresentar pra um jogador novo, de tão pesado que ele fica, assim. Não é tão igual, eu acho muito mais pesado do que o outro.
Exato.
E aí tem um charme, né? Eu acho que os heavy gamers preferem muito por conta disso também, porque ele é muito complexo.
Sim, e também outro detalhe que deixa ele mais pesado é que, você pega o Terra Mística, tem ali as 16 facções iniciais, né? É, 16 não, é 14. Tem as 14 facções iniciais. Elas são, no geral, a maioria delas relativamente simples. Mesmo as mais complicadas, muda menos. Enquanto no Gaia, as facções são tão complicadas, quase tanto quanto as facções da expansão do Terra Mística.
São 14 raças muito malucas, né? Esse aqui
são 14 raças, muda muito o playstyle. E assim, a estratégia no Gaia mesmo é bem diferente, eu acho, da estratégia no Terra Mística. Assim, quando você vai chegando a pontuações mais altas, né? O ponto de que, tipo assim, é muito mais sobre você gerenciar essa máquina mais complicada do que, às vezes, você gerenciar a partida em si, sabe? Que é uma diferença de sabor no jogo e tá relacionado a esse peso mesmo. Tipo, se fosse tão complicado gerenciar a partida e, ao mesmo tempo, fosse você tivesse que gerenciar a máquina mais complicada, né? Aí, talvez, ia tipo, perder um pouco do sabor, entendeu? Ao invés disso, eles foram pra algo diferente.
Isso que eu queria perguntar uma coisa pra vocês é sobre isso aí. Porque, veja bem, quando você tá jogando no Gaia, quando o camarada, ele chegou no Gaia cru, sem ter passado por outro jogo antes, que seja parecido, sei lá, o Terra Mística com a Caledônia, por exemplo, são dos jogos parecidos, eu acho que ele não fica vidrado em algumas coisas que o outro jogador fica. Por exemplo, todas as vezes que eu comecei a jogar Gaia, antes de eu jogar com o Targino, por exemplo, eu ficava muito vidrado nos bônus de round. Vocês já perceberam que tem uma diferença crucial do que é o bônus de round no Gaia e o que era no Terra Mística. Porque no Gaia, velho, dá pra fazer quase 300 pontos. Você faz 240, 250, é ponto pra caralho. O Targino falou que não, eu já perdi pra alguém que fez 240, assim. É bizarro. Mas assim, a quantidade de pontos que você tira do round não é tão relevante quanto ela é nos outros. Então, eu ficava sempre tentando fazer a maquininha funcionar junto com o bônus de round, e aí ficava uma bosta. Minha facção não ia pra frente. Eu falei, que cacete é o Targino falou comigo assim, cara, você tá pensando no jogo errado. Targino e Bruno, uma vez, falaram comigo, esquece aí. Faça a máquina funcionar que você vai ver que você é melhor. Eu falei, ô, rapaz, não é que é mesmo. E aí o trem, o negócio clicou pra mim. Eu nunca tinha atinado que o jogo era muito diferente o jeito de jogar. E aí eu passei a gostar mais ainda.
Uhum. É, talvez falta esse brilho do meu olhar, né? De jogar, olhar pra ele diferente, né?
É, não, quando eu jogava com vocês, a gente tava muito acostumado com Terra Mística, também tinha essa ideia, né? E aí quando eu joguei com... A gente fez umas mesas de Gaia online aí, eu, Targino, e mais dois amigos dele, que já tinha trilhão de partidas. Na primeira partida, eu peguei os Android lá, doidão, que são uma bosta, devo dizer aqui. Eles falaram que... Eu acho que o Helge falou que era até a facção favorita dele ou algo assim, mas tipo assim...
Ele falou, é.
Provavelmente deve ter acontecido quase igual os Fakir também, deve ter jogado bem na sessão ali e falar, não, nerfa esse negócio aí. E ficou isso. Porque, sério, eu acho eles substancialmente abaixo das outras facções. E aí eu perdi a primeira partida. Aí eu olhei como eles jogaram e falei, interessante. Porque, tipo assim, eu meio que tive mais pontos que todo mundo na partida desde o começo. Eu fiquei, tipo assim, primeiro, a partida inteira. E chegou no final, eu perdi por, sei lá, 30, 40 pontos. E aí na próxima partida, aí eu peguei algo tipo Terrano, algum negócio assim. E aí uma coisa que eu percebi é que, tipo assim, pontos de tecnologia, pontos de knowledge, né? E subir na trilha e tal, aquilo ali se traduz com pontos de vitória. Tanto indiretamente, quanto diretamente no final do jogo. E aí, tipo assim, você tem que ter uma razão muito boa pra deixar aquilo de lado. O que é um ponto... às vezes alguém poderia falar, não, é um ponto fraco. Você vai ter que, tipo assim, ignorar outras partes do jogo. Não, mas é exatamente o jogo que tá te levando a jogar a parte mais divertida dele, que é a trilha de tecnologia, né? Ele te incentiva a isso. Então, jogue isso. Tipo assim, faça a trilha de tecnologia, upe ela bastante. E aí, nisso, existem N estratégias viáveis. Mas você tem que fazer muito na trilha de tecnologia, entendeu? Acho que se você não fizer, você não é competitivo com outras coisas.
É uma diferença legal dessa trilha de tecnologia que eu acho que induz você a usar ela também, que ela te recompensa mais do que a trilha do Terra Mística.
É completamente diferente. Ali você tá mexendo com coisas muito mais diretas.
Sim. Permite você jogar o jogo de uma maneira diferente, sabe? Porque se você tem ali a trilha, aí você vai ter mais navegação, você vai o passo a passo, aí tipo assim, e é tudo na mesma corrência, como diria o nosso amigo Rafael.
Aí usou o termo que eu gosto, hein? que beleza, na corrência.
É tudo a mesma coisa, tipo assim, se você subir numa trilha, é tipo, não, beleza, eu vou pegar e vou subir ali na trilha de pá, agora. Agora eu vou pegar e subir na trilha de navegação. Agora eu vou pegar e subir na trilha de... Tem até uma trilha de economia, sabe? Tem uma trilha que é de subir mais nas trilhas. E aí tem a trilha do projeto Gaia, né? Que é claro que é a outra mecânica que a gente tem que falar pra galera, né?
A questão dos pontos ali das trilhas de tecnologia, elas subindo as trilhas de tecnologia se voltam depois como ponto de vitória no final, não só pela própria regra de pontuação ali, que já dá bastante ponto. Quem consegue subir nas trilhas ganha mais ponto do que quem não subiu, óbvio, né? Mas elas vão melhorando a tua máquina, como o Rafael falou aqui.
Sim,
fazer a máquina funcionar nos primeiros rounds. Aquele sorteio dos bônus por rodada, eu, particularmente, costumo dar uma olhada para as primeiras rodadas e ver o que dá para fazer dali. Mas se for meio mirabolante, só ignora e faz sua máquina rodar primeiro, porque subindo em trilhas que vão te dar mais bônus e fazer cada vez mais, cada rodada tu conseguir fazer mais ações para poder chegar lá na frente e na última rodada fazer 80 pontos, né?
É assustador o último round de quem sabe jogar, né, Targino? O cara tá com 100, 110, você fala, esse aí perdeu. Aí quando você assusta, 200, que isso? De onde saiu esse
ponto? E quando a gente fala de quem sabe jogar, eu não tô falando de mim, tá vendo do Bruno. mas eu já fiz ótimos últimos rounds, mas então, vai pegar pra jogar online, bota no BGA, que agora tem, que o pessoal joga demais. Cara, como é o nome do site feio lá?
Ah, o Board Games Space.
Boardgames.space. Joga Gaia, parece que tá desenhando no Paint.
É, exatamente.
Mas ali, se for jogar online ali, por turno, é impossível. Eu fico olhando assim, de onde saiu que o cara fez 240 pontos? Eu nunca fiz mais de 192. Não tem como tirar mais pontos dali. Aí o cara vai me o último turno dele é absurdo.
É, mas tipo, no Gaia eu costumo dizer que quem começa o jogo com menos ponto é quem vai ganhar o jogo.
É, certamente é porque se preparou muito melhor pro final. Ou então ele cagou mesmo e vai avacalhar, mas não, em geral... É, porque
se você começa com menos, cara, já aconteceu na nossa partida de alguém ficar com zero pontos. Tipo assim, a pessoa não tinha mais ponto pra rodar poder de vizinho, entendeu?
Senão o cara recebeu recurso infinito, cara.
Que turbinou a máquina de uma forma absurda, entendeu?
Mas o Bruno falou da gente tentar explicar a mecânica, porque se você tá aqui até agora, 40 minutos de episódio, você não sabe o que eu tô falando, calma que eu vou explicar agora. O que é Project Gaia? É um jogo que tem 7 cores de planetas por aí e tem... Tem mais que isso, mas vamos chegar lá. E 7 cores de planetas por aí e tem 14 facções que disputam esses planetinhas. Cada cor, né, cada planetinha desse é habitado por até 2 facções. Se você escolhe uma dessas cores, cada um escolhe uma cor. 1 a 4 jogadores, na verdade, tem um modo solo até interessante. E vocês vão disputar ali esses planetinhas pra fazer pontos e fazer sua facção melhorar. Qual é que é a da parada? No Terra Mística também tinha isso. 7 cores, 14 facções. Qual que é a diferença no Projeto Gaia do tabuleiro, né? Primeiro, são planetas, então tem muito espaço vazio, como o Bruno falou. E tem um planeta específico, que é o planeta transdimensional, o Transdim, que é um planetinha roxo. Bruno até citou ele aqui mais cedo. Esse planeta, ele pode ser transformado com uma tecnologia específica lá, que todas as facções têm, que é um Gaia Formador, e você transforma esse planetinha num planeta Gaia. E aí o jogo chama Projeto Gaia por causa desse planetinha, que é o planetinha verde. Que, em teoria, qualquer facção é capaz de habitar. Então você leva seu Gaia Formador pra esse planeta, transforma ele no planetinha verde, e você passa a habitar ali. Então tem um controle pelos planetinhas que são sua cor, mas também tem uma certa briga por esses planetinhas Gaia, que todo mundo, teoricamente, entre aspas novamente, pode usar eles. Então é a premissa do jogo é essa. Só que aí, meu amigo, tem um zilhão de complicações. Tem guerra o Gaia Formador, com essa mecânica. Tem as trilhas que a gente tá falando delas aqui desde o começo. A construção do seu impériozinho lá, né? Você vai esticando a sua facção pela galáxia. Muito, muito, muito complexo. Então, isso é o basicão, tá? Se você tá continuar escutando esse podcast aqui, é por sua conta e risco. É, porque vai ser difícil de entender se você nunca jogou, tá? Um beijo
pra você. Você falou do Planeta Transdim, Planeta Gaia, né? E vale ressaltar, agora pra quem já manjou aí do Terra Mística e tal, assim, não, beleza, tem os planetinhas extra. E aí o negócio é o seguinte, o Planeta Gaia, né, todo mundo tem um acesso relativamente fácil a ele. E tem poucos dele na galáxia, tipo assim, já tem alguns planetinhas verdinhos ali. Que todo mundo tem acesso, então eles já são bem disputados. Mas tem uma caralhada de planeta Transdim, tem muitos, muitos mesmo. E aí eles, o acesso é um pouco mais difícil, porque você tem que transformar eles em planeta Gaia, e aí isso leva um round pra você fazer. É, e você tem que ter o Gaia Formador pra fazer isso. E aí ele vai virar um planeta Gaia que é seu, e você vai poder tipo, construir lá em algum momento. E aí tem outras duas coisas, além do planeta Gaia já ser disputado, porque todo mundo tem acesso fácil a ele, e tem poucos. É, tem um detalhe que os planetas construir nos planetas Gaias tem mecânicas que te dão pontos extras por isso. Tipo, tem bônus de round que é tipo assim, opa, se você constrói no planeta Gaia, você ganha 3 pontos, você ganha 4 pontos extras. E aí tem uma tecnologia que agora é substituindo aquela tecnologia do Terra Mística que todo mundo pega, que você faz uma casa e pega 2 pontos. Aí agora tem, não, se você faz uma casa num planeta Gaia, você pega 2 pontos, entendeu? Um negócio assim, ou 3. É, e aí, tipo, quando você junta esses bônus, às vezes você faz uma casinha no planeta Gaia, você ganha 7, 9 pontos na rodada certa. E aí isso é uma disputa muito forte que vai acontecer no jogo, tipo assim, de forma na ponta da faca, entendeu? Vai acontecer, pode ter certeza disso.
Sim, e tem algumas facções, algumas cores que se beneficiam ainda mais. É, tem o porque pra tu fazer a transformar o planeta roxo num planeta Gaia, tem que botar o Gaia Formador, isso vai te custar alguns tokens de poder. Aí tem aquela facção que o Zitras, se eu não me engano.
Os tokens que você gasta, você compra tecnologia com eles, né?
É, o token que tu ia voltar pro círculo lá, tu pode jogar ele fora pra comprar tecnologia que vai te fazer subir na trilha, que aí tu pode ser, inclusive, na própria trilha de Gaia pra tu conseguir mais Gaia Formador. É um ciclo muito, muito louco.
Sim.
E aí tem muita coisa que te dá ponto por Gaia. Tem, o Bruno falou, tem tecnologia, tem a tecnologia, tem a...
Tem o bônus de round.
Tem o bônus de rodada e tem o...
E tem aqueles bônus que você pega também.
É, exatamente.
Tem facção que ganha ponto com isso também, né? Aqueles amarelinhos lá, acho que ele ganha um ponto, não lembro.
Tem facção que constrói, ganha ponto. É, toda vez que tu constrói, tu ganha 2 pontos.
Falando em facção, Bruno falou que as facções são bem malucas entre si, né? A gente podia dar uma passadinha rapidaço, assim, falar um pouquinho delas. Pelo menos a que a gente gosta mais ou gosta menos. Sei que são 14, são muitas pra falar de todas, né? Mas eu queria falar de pelo menos duas que eu gosto muito, que são as laranjas. as facções, o Geodin e o Baltak. Baltak, se eu não me engano, é o nome do outro. Primeira coisa é que os nomes são totalmente bosta. Vamos começar aqui, botar aqui o pé no toco aqui. Não, totalmente merda. Não faz sentido. Ah, foda-se, não é o laranja pra mim.
Eu não lembrava o nome dos Itás, porque aqui eu chamo de pé grande.
Aí, tá vendo? É muito mais. O Baltak, por exemplo, é o capiroto. Você já vê o demônio, é essa aí.
Tem alguns que fazem sentido. Geodem, por exemplo, é um nome que fez bastante sentido.
É. O Geodem eu chamo de Samus. É Samus e Capiroto. Ele conta de cada
lado. O Hadashalas, que é uma das minhas favoritas. As galinhas,
isso aí. Mas o que eu tô falando, os laranjinha, que é o que eu gosto, que eu ia falar deles, que são duas coisas muito legais de jogar. O Geodem, que talvez seja um dos mais fáceis, né? Ele ganha conhecimento toda vez que ele coloniza um planeta diferente, né? Então ele vai no planeta de uma cor que ele não foi ainda, ele ganha mais daquele negócio azul lá, que é conhecimento que chama mesmo, né, em português, não sei como é que ficou.
É, eu acho que é isso mesmo.
Ciência, sei lá, alguma coisa assim. Ou a bolinha azul. Tinha conhecimento mesmo que ficou. Então é interessante porque você tem que, como a gente falou, são diferentes e tal. Quando eu jogo com o Geodem, não quer dizer que eu jogo bem, né? Eu sempre tento ficar muito forte na terraformação, né, que é pra poder pegar os planetinhas mais fácil e tal, e aí você vai ganhando mais tecnologia, porque você sabe mais ainda, e aí você vai fazendo aquela bola de neve, né? É bem legal jogar com isso. E o Baltak, cara, é o contrário, ele é muito maluco. Ele não pode navegar até ele fazer a fortaleza, que eu esqueci o nome agora, como é que chama? É Instituto Planetário, né? Se eu não tô enganando.
Instituto Planetário.
Ele não pode navegar. Só que aí ele pode gastar um Gaia formador pra voar pra longe, aí você meio que joga sem navegar, véio. É uma loucura. E você pode... É, você vê que você troca eles pro cubo verde, né?
Exatamente.
Aí você pode fazer o que você quiser.
Depois que tu consegue subir em navegação, depois que tu tem alguma navegação, é muito roubado tu ter três Gaia formadores ali.
Você fica comprando aqueles poderes bizarros lá de QSC. Meu irmão ganhou o jogo assim uma vez com esse bicho laranja aí. O que ele fez? Ele ficou juntando esses cubinhos verdes. E aí ele arrumou uma chave de cidade lá que dava, sei lá, 12 pontos. Aqui dá mais ponto lá, né? Aí toda vez ele ia lá e comprava ela de volta. Tuf, 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 ficava pegando os cubinhos verdes, comprando na chave, fazia ponto, 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 ponto. Falei, que é isso, velho? Não parava. É muito forte, velho. Os laranjinhos eu gosto bastante. É o Capiroto e o Samus.
Tem uma situação muito específica que é boa. É quando tem aquele bônus extra que te dá uma navegação de 3 a mais, porque aí tu já economiza um cubo ali.
Economizou um verdinho,
tu ganhou. E quando tem, no início, tu consegue fazer, tipo, tem 3 planetas laranja meio que conectados, certo? Aí tu tem um início que tu consegue fazer uma expansão, que aí tu vai te fazer ganhar, como é, gerar poder, comemorando com outras facções, e aí tu consegue focar, ao invés de tu fazer a tua economia lá na trilha de economia, tu vai fazer tua economia baseada nas construções que vão te dar renda, e a tecnologia que tu vai subir é a do planeta Gaia, é do projeto Gaia, na trilha roxa, e aí tu vai topar logo lá no início, tu vai ter os 3 Gaia formadores no round 2, e aí tu tem uma renda passiva de 3 seeds.
Ou seja, acabou.
Bizarro.
É, muito forte.
É bizarro,
muito
forte.
O potencial dos Baltaks é bem alto. Ele é aquele tipo de raça que é tão bizarra, né? Que é bem difícil de jogar certo, né? Tipo, digamos assim, jogar de forma eficiente mesmo.
Mas são os dois que eu mais gosto, esses dois laranjinhas aí. Quais que vocês gostam? Que vocês queriam dar um toquezinho aí, falar sobre?
Cara, eu gosto muito de várias, mas acho que as que eu mais joguei foram as azuis. Eu joguei muito de Terrano, eu testei, tipo assim, várias builds diferentes de Terrano, eu acho que Terrano é bom em quase toda a partida, é forte.
O que me falam é que ele é o mais versátil, né, de todas as facções, quase sempre é possível jogar com eles ok, assim.
É, exatamente, eles têm muitos caminhos e quase sempre é bom.
O que te dá a possibilidade de ter outras formas de ganhar recurso no jogo é excelente. Terranos e as galinhas. Muito bom.
As galinhas eu não curto tanto, mas principalmente porque eu gosto muito da outra facção vermelha, que são os Ivits, ou em alemão são Death Schwarmer. Acho que eles foram feitos pra ser um enxame, né? O enxame da galáxia. E cara, é tipo assim, são as duas facções que eu mais joguei, inclusive. Acho que é o Terrano e os Ivits. Tipo, os Terranos, super versáteis, você pode fazer Terrano super focado na ciência, você pega 9 milhões de ciência desde o primeiro round, foda-se. Ou então você pode fazer super focado em Gaia Formação, pegar os Transgin, tudo da galáxia, foda-se. Tipo assim, tem muitas opções bem legais de como jogar com eles. E que assim, muito bons.
O de trás do terreno não curto, que é o Latides, lá, acho que é esse nome dele.
Então, eu já consegui fazer o Latides funcionar, cara. E é muito legal. É uma das mais difíceis de jogar, eu acho, na minha opinião.
Muito difícil de jogar e é muito difícil ter um setup bom pra ele.
Exatamente. Exatamente. Como os terranos é muito comum, os antigos é bem raro. Mas quando você consegue fazer
ali... Na maioria das vezes que tu vê assim, esse dá pra jogar de antigos aqui. Aí tu olha... Mas Terranos é melhor.
O Lantides, pra quem nunca jogou, que é legal o poderzinho dele, que é bem diferente, é porque você pode dividir um planeta com outra pessoa. E isso é um negócio muito incomum nesse jogo. No Terra Mística é impossível pensar numa coisa dessa, né? E aqui tem essa facção que tem esse poder específico. Você pode dividir o planetinha com o cara. E isso aí ajuda muito você a fazer redes. Mas eu não consigo fazer esse troço funcionar. Já tentei umas 3 vezes jogar com esse bicho e foi só pau.
Então, os Lantides, ele é difícil de jogar.
Minha pior pontuação depois da primeira partida, que na primeira partida acho que eu fiz 38 pontos. Um ataque bem treinado... Só apertando o botão de passar, ele faz mais pontos que isso.
Tipo, os terranos, né, eles são super simples, porque você faz a ganhar formação e aí você ganha recurso por isso. E recurso assim, de forma versátil, muito, muito fácil e legal de jogar. Mas os Lantides tem esse negócio aí que o Rafael falou, de você poder dividir um espaço com alguém. E aí isso não parece tão beneficial, porque tipo, você divide o espaço, você nem pode upar a sua construção lá. Ela vai ser pra sempre uma casinha básica, que é uma mina no Gaia, né? Uhum. Mas... tem mais benefícios do que parece inicialmente. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, serve pra você, às vezes, você faz uma dessas no começo, você vai ter uma mina a mais pra gerar mais, mais minério desde o começo. E aí, tipo assim, é uma mina, às vezes, você não conseguiria fazer de outra forma, né?
Uhum.
E, além disso, às vezes, é uma mina que vai estar te gerando poder por comemoração. Porque, às vezes, gera novos vizinhos ali, e aí você consegue comemorar certos lugares. E, além disso, outro benefício que você pode usar aquela mina como ponte pra chegar num planeta lá longe depois, né? Então, assim, isso tudo que eu falei, é tudo que você tem que levar em consideração pra usar esse poder. Então, assim, é muito difícil de jogar, falando sério. Mas, se você conseguir utilizar todas essas coisas muito bem, tem uma pontuação, um potencial de pontuação bem alto. Outro poder bem maluco é da outra facção que eu gosto, que é o Zivitz, que é o Enxame, que é o vermelhinho. O Enxame, eles não podem fazer, meio que federação separada. Na hora que
eles
você
tem que crescer de um lugar fixo, né? Essa que é a loucura.
Exatamente. Você tem que, formar um Enxame único. Tipo assim, você tem que pintar uma linha vermelha no mapa.
É uma colmeia.
Você tem que pintar uma linha vermelha no mapa. Você não pode separar. Você não pode fazer um pouquinho na direita, um pouquinho na esquerda, não. Tem que ser tudo juntinho. E aí você vai aumentando o valor daquilo e vai ganhando mais bônus de federação, que é o bônus de cidade, igual do Terra. E isso daí também tem um potencial bizarro de pontos, assim, muito absurdo. Porque se você tem que fazer tudo junto, né? Mas você só, cresci ponto, paf, ganhei mais a federação. Cresci ponto, paf. Isso te permite, às vezes, fechar, assim, coisas de forma completamente bizarra. É muito, muito bom.
Esse é realmente legal de jogar. O que eu acho legal, uma coisa interessante no Gaia, é que tem, como as facções são muito diferentes, você vê alguém jogando com ela, assim, se jogar, eu tô jogando com um e o cara joga com o outro. Fala, nossa, sua facção é muito legal. Eu quero jogar com ela também, sabe? Eu acho que esse sentimento no Gaia, ele é maior do que no Terra Mística, por exemplo. Porque pelo fato delas serem tão bizarras. E você olha e fala, cara, não faço ideia de como enfrentar isso. Alguém, uma vez pegaram aquele bicho branco lá, que ele pode voltar a construção ao contrário. Tem um negócio desse que a construção evolui, né?
É o cinza.
Aí tem um bicho lá que você pode, ele pode voltar ao laboratório pra... Poxa, começa e ganha ponto. Falei, caralho, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Eu não tinha ideia de como enfrentar o cara. E aí ele foi lá e pá, 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 me regaçando. Falei, caralho, eu quero jogar com essa coisa. Então eu acho que o Gaia tem muito disso. De eu ver uma facção fazendo umas coisas muito malucas, falando, caraca, eu preciso ver isso. Acho muito louco isso, cara. E o Yves tem muito isso. Que a primeira vez que eu vi, falei, não tem como isso funcionar, velho. Porque se alguém vai passar uma linha reta aqui, eu fecho isso aqui, acabou. Mas não, o negócio vai esticando, gera ponto. Falei, meu Deus, que loucura. Acho muito legal, muito maneiro isso aí.
A questão do jogo. O Yves, a primeira vista da gente pensa, não tem como isso funcionar. Aí tu vê alguém que sabe pilotar, dirigindo, aí faz sentido. É boa mesmo.
Exatamente.
É, eu não sei se a minha maior pontuação foi de Ivitz ou foi de Terranos. Tipo assim, acho que os dois ficaram, tipo assim, mais de 230, assim, muito ponto.
É, ponto demais, ponto demais.
É, porque os Ivitz, se você for olhar a página lá, tipo assim, descrevendo o que a facção pode fazer, né? É tipo, é uma página inteira, fazer uma folha A4, falando, não, isso aqui, olha só, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, mas você ganha isso aqui, você pode botar um satélite ali pra usar de estação planetária.
Tem uns rolês desses.
Você tem três estações planetárias, você tem uns negócios assim. É tipo, é muito louco.
Né? É bem louco. Esse Ivitz é bem louco. O outro lado do Ivitz é a galinha, né? Que o Tajino falou que gosta aí.
É, a galinha é porque depois que eu descobri uma micro estratégia ali com ela, sempre que tá bom ali pro vermelho, eu gosto de usar, que é depois que ela tem o Instituto Planetário, ela ganha aquelas ações livres de trocar dinheiro
pelas coisas,
pelas coisas. E aí, o que que acontece? Você faz sua primeira federação e você pega o bônus de dinheiro. E aí, como tu tem muita renda de dinheiro por ter subido eventualmente na trilha economia. De economia, uhum. Ter saído colocando um monte de estação de comércio ali, tu vai ter muita renda de dinheiro. Então, a tua primeira ação no turno é trocar 16 de dinheiro, 14, 12, sei lá, de dinheiro, por SIC, no cubinho verde. E aí tu vai fazer a ação de 3 de 3 SICs. Que é repontuar...
Recomprar o traje da ação. Você vai ganhar mais dinheiro.
Aí tu ganha 6 de dinheiro de volta e faz 7 pontos.
Ah, sim.
Você fica repetindo esse ciclo.
Só que aí só faz uma vez por rodada. Mas, por exemplo, se tu faz a tua federação segunda rodada, tu faz isso 5 vezes.
Ou seja, dá pra você puxar mais 35 pontos e 30 moedas.
Exatamente.
Né? Caraca,
Isso aí eu nunca considerei.
Essa é uma das que eu menos gosto, essa vermelhinha, sabia? Eu acho a...
Pô, cara, logo você gosta tanto de alquimistas? Você não gosta
dela? Mas é porque os poderes são tão legais e o poder dele é tão simples, que é pega dinheiro e transforma em coisa. Eu quero testar outras facções, mas eu não curto muito essa vermelhinha, não.
Mas o legal de jogar galinha, cara, é você faz a máquina funcionar. Eu já vi, cara, que nos nossos jogos acontecia muito, tipo assim, que a limitação dele é que no Gaia você pode ter no máximo 30 moedas. Então, tipo assim, ele às vezes tinha que gastar um pouco pensando, não, mas peraí, vou bater 30 aqui, não posso passar disso, sabe?
É verdade, eu não tinha metido nada nisso, tem limitação, né?
Tem limitação, tem 30 moedas e aí, tipo, quando chega nessa situação, tu tem que decidir, aí é tua vez, aí tu tem ação livre, aí tu sai trocando. Ah, vou trocar por dois trabalhador, um SIC, um conhecimento aqui pra poder encher de novo. E aí jogando no físico, é porque no online tu tem que fazer a conversão certinho, mas no físico, tu fala assim, ó, só, eu tô gastando 18 moedas pra fazer essa casa bem aqui. Aí se alguém duvidar, aí tu explica. Não.
Aí você fala, eu sou o Duque.
Eu sou o Duque com 3.
Tem outras cores que tem uns poderzinhos legal, que são branco. Não sei se vocês já jogaram com o branco, eu gosto dos dois brancos. Um deles, que é o mais legal, é o do poderzinho dobrado. Que o poderzinho, cada bolotinha vale por 2. Eu não sei o nome dele.
Nevels,
isso aí. Quando você tem a sua Instituto Planetário, suas bolinhas valem por 2 de poder, né? Aí ele é fortíssimo, você sai comprando as coisas, tudo, gasta dinheiro. Seu negócio é poder. Vai usando pra caralho, acho bem legal. E tem o outro branco, que é aí é o Pé Grande, né?
A gente comentou mais cedo.
É Pé Grande, você chamou ele, né, Otagiro?
Exatamente.
É, Pé Grande, é isso.
Que quando ele faz o negócio do planeta Gaia, aí no início da próxima vez ele pode pegar e descartar poder pra subir nas trilhas.
Ele ganha o tile de tecnologia, né? Não é só a trilha, não.
Ah, é isso mesmo,
é mais forte. Muito fodeloso essa parada aí.
É, ganha tile de tecnologia e jogar contra ele é muito chato. Porque ele sempre tá planejando fazer isso aí e eu nunca tô olhando. E aí eu sempre acho que eu vou pegar a tecnologia avançada e aí... E ele faz isso, não é uma ação, ele faz isso durante a fase de Gaia, que é outra fase que a gente nem
fase
citou
setup,
que
existe. Pré-setup do jogo, né?
Pré-setup. É uma fase de setup.
Entre dois turnos. Entre dois turnos.
É um pós-setup, é depois do Inkame, aí tem o Gaia e aí tem isso. Né?
É, aí ele faz isso nessa rodada e. Por mais que tu seja o primeiro jogador, ele já pegou o Dali.
Ele já pegou. É. Ele tem esse bloco fodido mesmo.
E simplesmente desmorona todos os 87 pontos que tu queria fazer nesse turno. Então,
do cinza. O cinza tem esse que volta, que eu falei, que eu não faço ideia. É o Firax. Que eu lembro que é um anagrama pra Fakir. Firax, o nome dele. Se eu não me engano, o Farix. Aragorn pra faquinha, que é o cinza. E tem o péssimo, o robozinho lá que o Bruno adora. Péssimo.
Eu realmente queria que eles fossem melhores, mas nossa.
Qual dos dois que é trocado a árvore de.
É o Beskuts. Tipo, essa coisa deles serem trocados é muito legal. Só que aí, a habilidade deles, né, é, de certa forma, é que você ganha mais poder. Tipo assim, as suas construções feitas no seu planeta natal, elas valem mais. Só que é o que acontece, né? As outras pessoas pegam seu planeta natal. E aí você fica o quê? Triste?
Mas são eles também que têm uma ação especial de subir na trilha,
sim. Cara, quando você olha para ele, sim. Tudo parece que vai ser lindo. Você fala, pô, esse personagem é realmente interessante aqui. Ele tá trocado aqui, ele tem esse poder de subir na trilha, as casinhas dele valem mais poder. Você fala, pô, lindo. Só que não funciona. Eu não sei o que acontece.
Então, eu acho que tem a ver com essa coisa da estratégia que eu te falei, que tipo assim, você tem que upar muito as trilhas, sabe? E aí esse poder de você subir na trilha que você tá mais atrás, ele...
Vou dar aquele
perde muito valor. E aí isso é um grande problema pra eles. Isso aliado ao fato da fortaleza deles parecer maravilhosa. Não, minhas estruturas no meu planeta natal vão valer mais. Ótimo. Aí a pessoa pega o seu planeta natal e você...
É um poder que não depende só de você, né? Curioso isso, né? Você não tá com esse planeta, já era.
Exatamente.
Mas quando dá certo, aí tu, por exemplo, tu faz uma academia no teu planeta natal e tu pega a tecnologia que faz teu planeta natal valer... Ou tua academia e tua fortaleza valerem uma a mais. É... Um negócio assim, um pouco...
Tipo assim, forte, se você consegue pegar os seus 7 planetas natais, porque existem 7, se eu não me engano, são 6 ou 7. E aí, se você consegue pegar todos, é muito forte, é muito bom. Mas geralmente, você... Tipo assim, se você conseguir não pegar 2, quer dizer que você já fez um grande esforço pra pegar tudo que você podia, provavelmente, sabe? Porque provavelmente vão pegar na sua frente.
É, e aí você deixou um monte de coisa pra trás, né? Porque você se esforçou pra isso, é complicado. É só difícil.
Na minha opinião, tem uma outra facção que a gente não falou ainda, que ninguém mencionou nem a cor, que são os marronzinhos.
Ah, eles são legais. Tem um que eu gosto bem lá.
É, que tem, na minha opinião, talvez, a facção mais forte do jogo, que são os Taclons. Os Taclons, eles têm uma pedra de poder que vale por 3. Só que pra rodar ela, só vale 1. Só custa 1, né? Custa 1 pra rodar, mas você ganha 3 na hora que você volta ela. E aí isso é completamente bizarro. Você queima todo o seu poder, deixa só ela. Aí você vai rodando ela, 3. Ela e mais 1, se você usar as ações de 4.
E esse episódio está dividido entre a academia, a fortaleza ajuda e a fortaleza atrapalha. A fortaleza ouvinte. E o caro teleweb ouvinte, como diria nosso amigo Pedro. A fortaleza ajuda. Não escutem esses dois, eles não sabem o que dizem.
Não, mas eu vou aqui então trazer a informação dos bastidores que o Targino depois se redimiu e falou comigo no privado. Nossa, cara, você estava correto sobre a questão da fortaleza não ser tão boa mesmo. Porque ele falava que a fortaleza era muito forte.
Não, sim, muito forte é sem chance. Ela pode ser situacionalmente boa quando você precisa receber as bolinhas de volta.
Eu acho que ela é boa. Quando você precisa receber as bolinhas de volta é uma situação, né? Ou seja, mas quando você quer formar suas federações é bom.
Isso.
Mas, além disso, né? Se você não sabe jogar o jogo muito bem, aí eu acho que ela é boa, porque ela deixa o seu jogo mais fácil de ser jogado. Entende?
Mas tipo não assim, é otimizado. Aí que é a parada,
exatamente.
Né?
Tipo assim, se você se pensar no custo de oportunidade, ela nunca te atrapalha, né? Mas, pelo fato de você ter feito ela ao invés de fazer outras coisas, você ficou pra trás no jogo, porque você não precisava fazer ela.
Se você é ouvinte, tá escutando aqui, não sabe o que a gente tá falando, ou se você já jogou alguma vez na vida, o que acontece? Essa facção específica, ela tem essa pedrinha que o Bruno falou, e ela tem um outro poder, que é, quando ela faz o Instituto Planetário, ela ganha 2 bolinhas de poder por turno, se eu não estou me enganado, são 2 mesmo. Então, um negócio desse?
A questão principal é que toda vez que você for rodar poder pelo seu vizinho, você ganha uma bolinha pra sua...
Isso, não, ganha mesmo, de fora pra dentro, né? Rodar poder, ganha a bolinha, né?
Isso, além de rodar o poder, tu ganha uma bolinha.
Exatamente,
você ganha as 2 coisas. Mas o que acontece? A parada é que quanto mais bolinha tem, mais demora pra pedra grande rodar, né? Porque... E aí parece que você tá se beneficiado, mas não é sempre, que tem hora que eu não quero que tenha poder, eu quero que a pedra volte.
Mas é que tá um negócio, não é que te atrapalha, porque nunca te atrapalha, porque você tem sempre a opção de queimar. Né? Só que aí, se você ganhou pra queimar, então você não ganhou nada, né? Tipo assim, é isso que tá acontecendo.
Você tem um poder
só ganhou
que não é
flexibilidade.
Tão poder.
Você ganhou flexibilidade, é só isso. E assim, flexibilidade tem um valor.
É, tem a flexibilidade e tem, tipo, em situações que eu acho ela muito forte, que é, por exemplo, quando tem a pontuação de fim de jogo de satélite. Uhum. Tu faz pode fazer uma mineração com os outros 15. Acabou. E aí é muito forte. Eu acho forte. Dito isso, a última vez que eu joguei de Tartarus, não fiz
Eu queria deixar uma denúncia que você falou dos satélites. Eu não sei se todo mundo sabe, mas os satélites são limitados. Então você não pode fazer mais do que 25 satélites. E uma vez eu tentei fazer 27 nesse site aí do Paint e não deixaram. Eu fiquei invocadíssimo, que eu fiz as contas aí, ia dar certinho pra fazer 3 cidades. Eu tinha os poderes e o jogo não deixou. Aí eu fiquei puto dentro do fórum, falei, não é possível um negócio desse e tal. Aí o Helg respondeu alguém no fórum lá que há um limite para o número de satélites, não pode fazer mais que... Acho que é 25. Pra quem vem na caixa lá? Tem um limite.
Quer dizer, tem um limite básico que não sei se tu sabe, board game, tem a questão do
limite físico.
E aí, é o que vem na caixa.
Então, mas deixa eu falar com você, tem um monte de jogo que fala assim, componente tal não é limitado. Aí ele escreveu, Gaia... Os satélites são limitados.
No Wingspan não tem limite de ouvinte.
Não. Mas você fica pensando, é possível usar 27 satélites numa partida? Falou, era possível. Eu queria, só não teve como, mas eu queria.
Tipo assim, sabe, o Helg tava tentando te proteger de você mesmo.
Esse aí. É o Helg protegendo o animal que queria fazer. Se você precisou usar 27 satélites, você escolheu muito mal os seus planetas. Não tem condição de fazer igual eu fiz.
Ou então alguém te deu um bloco que aí tu teve que gastar 3 ciclos pra chegar no outro planeta pra poder conseguir fazer uma federação. Passei isso algumas vezes aí jogando com o Bruno, que o rapaz ele sabe.
Pensa na quantidade de poder que eu joguei fora pra fazer 20 satélites. E bem maneiro o marronzinho.
Foi um pouquinho, né? Foi um pouco a mais do que talvez.
O outro marrom eu acho muito que é o que pode trocar o planetário de lugar com uma mina, né?
Exatamente. E isso daí, cara, quer dizer que você pode planejar pra você fazer, tipo assim, todas as suas... Não todas, mas você consegue fazer, tipo... Tem toda uma estratégia que é tipo assim, eu fiz uma federação aqui, e aí eu planejo pra fazer, pra mudar de lugar ali, pra outro, com outra mina no outro lugar, e aí eu fecho a federação ali. E aí você vai tentar fazer isso todo round, entendeu? Você faz tipo, meio que uma federação por round, porque o Instituto Planetário, ele é 4 de poder se você pegar aquela tecnologia dele, você é 4 de poder. Sim. Né? Então assim, você fecha uma cidade com outros 3 de poder, de 3 em 3 você fecha.
É um, sei lá, um laboratório e uma mina, já tá bom, já fechou.
Tipo, sabe, então assim... E no Gaia não tem limite, né? Você não precisa ter 3 ou mais buildings, né? Você pode fazer com 2 até.
Sim.
Sabe? Pode acontecer. Então, assim, a ideia dele é de você faz uma federação por round. A partir do momento que você monta a sua máquina no comecinho, e aí na hora que você faz o seu estudo planetário, aí a sua ideia é assim, fechei uma federação. Aí você troca ela de lugar, fecha uma outra federação, já 2 mesmo round. E a partir dos outros rounds seguintes, você fecha um por round. Você vai tuf, puf.
Exige muito planejamento e eu acho que ele é vulnerável ao bloco, sabe? Porque se o cara vê você colocando a minazinha ali, opa, tem que ficar do lado daquele cara ali, senão já era.
Ele tem um negócio interessante também, porque tem algumas funções que tem uma sutileza de diferença no tabuleiro, que além desses poderes variáveis, tem uma renda variável ali de alguma coisa. Por exemplo, as galinhas que a gente já citou, o Hadrian Hallas, não sei como pronuncia, elas têm uma renda básica de 3 de dinheiro. Fora de qualquer posto de comércio, tem uma renda que já, no começo do jogo, tu já ganha 3 de dinheiro. E todo round, mesmo que tu não tenha nenhum trade post no mapa, tu vai ganhar pelo menos 3 de dinheiro. Então, isso daí pro poder dela já compra. E esse que é os Ambas, essa raça marrom, eles têm, se eu não me engano, eles que têm uma renda passiva de... Todo mundo tem uma renda passiva de 1 de minério e a renda 2. Passiva deles é de 2. E isso parece besteira, mas pro começo do jogo é um negócio que pode fazer uma diferença assim, brutal. É a diferença de tu não ter que rushar pra pegar uma ação daquelas de poder, de tu não ter que pegar, gastar pra tu... Tu pode te dar o luxo de não escolher o bônus de minério pra... Na rodada, é um negócio...
E é ele mesmo, eu conferi aqui, tá de acordo, o Lambas tem 2 de renda de minério no primeiro round. Nunca tinha reparado
isso. A única coisa que pra mim faria o Lambas ser menos popular, né, é o fato de do outro lado, né, da facção, a outra facção marrom ser, tipo, provavelmente a melhor do jogo.
São muito legais.
É, igual o Lanchides é com o Terranos.
Exatamente.
Os antigos eles são muito difíceis de jogar também, né? É complicado. Mas tem uma parada que o Targino comentou mais cedo, né? Que ele falou assim, ah não, o Bruno pega ali, não sei como é que ele faz ali, tantos pontos, 9 rodadas, coisas e tal. E uma das coisas que eu mais gosto de planejar ali no longo prazo do jogo, né? Várias vezes eu falei aqui sobre esse planejamento longo prazo para várias facções, tem as coisas assim que, pra mim, é o foco do Gaia, né? Mas tem uma parada que é, pra mim, é o brilho, sabe? Assim, a cereja do bolo do Gaia ali, assim, é o brilho no olho ali do criador pra mim. É esse negócio dos tiles de tecnologia avançada.
Ah, isso é legal mesmo.
Porque vem poucos dele por partida, né? Existem 5 deles em cada partida e existe um trolhão na caixa, né? Você nunca sabe o que vai sair nem aonde. E aí tem partidas específicas que eu paro e eu olho pra aquele tile e eu fico assim, existe algum jeito maluco de eu conseguir subir na trilha, por exemplo, sei lá, de ciência e pegar aquele tile ali que vai me dar, tipo, é um cubo verde 3 pontos toda rodada no terceiro turno?
Uh-huh.
E se isso for possível? É tipo assim... eu faço planejamento e falo assim, olha, vai dar certo isso aqui. E aí se você pegar um tile de tecnologia avançada no terceiro turno, pode ser completamente quebrado pro jogo. Você quebra o jogo? É bizarro.
O tile de tecnologia, pegar até tile de tecnologia cedo, tecnologia avançada no caso, cedo, é realmente é um negócio que às vezes pode, tipo, tu vê o cara, ele chegou na 4, aí tu olha assim, o tile que tá lá, aí tu fala, vamos tentar ficar em segundo.
Tem um lá que eu não sei se é 3 ou 4 de ciência que o cara que trouxe dá por turno. Isso é um negócio assim, surreal. Tem esse do que dá 5, né? De dinheiro. E o negócio verde que o Bruno falou que é muito forte também.
É, isso aí é absurdo. Absurdo, absurdo.
E tem uns que são de fim de jogo que são fortes pra caralho também. Tipo assim, é 20 pontos, 25 pontos. Tem um lá que é pontos por regiões da galáxia que você tiver, né? Aí você tá em 7 regiões, faz ponto T, manda parar. É bem legal esse negócio. Porque é um micro-objetivo de cada partida, né?
Sim,
que você, sei lá, sorteou totalmente aleatório e muda muito o rumo. Isso é muito legal. Um dos grandes trunfos do Gaia é isso, né? Ser muito diferente de cada partida. Porque acontece só maluquice. Mistura os tiles com tudo, né?
E aí eu vou falar um negócio aqui, né? Que talvez aí a galera não manje muito. Mas sabe o que é esses negócios do Gaia me lembram? Me lembram os monumentos no Age of Innovation, entendeu? Tipo assim, tem muitas mecânicas do Gaia, que vocês vão ver que o Helg trouxe uma nova roupagem, né? O Age of Innovation, que é o Termit versão 2.0 ali.
Lá tem uma mecânica que chama os monumentos. Pra quem jogou o Termit, que o Gaia é uma mistura. O Age of Innovation é uma mistura dos dois, assim, bem, bem misturado. E esse monumento, cara, é muito louco. Você tem que juntar uns livros. Você junta os, que também é outra mecânica nova, né? Lembra um pouco assim. Você junta os livros, aí você constrói o monumento. Que tem os poderes bizarro.
É invenção, né? Monumento é uma invenção específica. Eu falei o nome errado.
É verdade. São as invenções. O monumento é uma invenção que parece uma fonte, é ser literalmente colocar não sei se, enfim, agora foda-se, tô falando. Aí você coloca ela no mapa lá e tal, ela vale 4 de força, tá bem legal. Então, muito pra legal. Quem curte o Gaia, fica ligado no Age of Innovation que vai ser um negócio interessante, cara. É um Gaia com um tabuleiro mais apertado, assim, né, porque ele tem um mapa mais parecido com o do Terra Mística,
né? É um Gaia Mística ou um Terra Project?
Um Gaia Mística ou Terra Project, né? Nunca saberemos. Mas o Age of Innovation tem muitas coisas do Gaia, bem lembrado. Antes da gente falar das facções que estão faltando, eu queria perguntar pro Biscoito a pergunta isenta aqui, Biscoito. Pergunta isenta. É feio ou não é o projeto do Gaia? Isso é uma polêmica.
Cara, já vi jogos planetários mais bonitos.
Não, feio o jogo do UV também é, cara.
Eu acho feio pra cacete, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é o mesmo artista, né? Mas não colou a arte do cara com as coisas espacial, velho. Sei lá, eu não acho bonito, não. A arte das raças, não.
Os componentes são bonitos, né?
Você
tem as pecinhas.
Mas eu prefiro os de madeira.
É, eu também prefiro os de madeira.
Mas é bonito o do Gaia, não é feio.
Não é feio. A arte em si, tipo assim, dos personagens e tal, eu acho feia também.
Eu também eu não gosto, não curto. A gente sei que é o defensor.
É porque no grupo aqui, a gente já discutiu um pouco sobre isso e rola um pouco, tipo, a arte das raças. Agora tu falou que é o mesmo artista, faz todo sentido, mas tem uns traços muito, muito parecidos, tem um estilo parecido. E o que a gente acha assim, que faz todo mundo preferir as raças do Terra Mística é a identificação.
Isso.
Porque todo mundo tem essa coisa da fantasia medieval, é muito, muito presente na cultura pop, uhum. né? E aí, uhum. essas raças espaciais, a gente até tem alguns universos com raças e tal, que são conhecidos, mas nenhuma delas tem nada a ver com coisa terramística. Então, desculpa. Do projeto Gaia.
Então, mas mais ou menos, tem algumas referências ali, não tem não? Você não acha que esse Ambas, por exemplo, parece pra cacete com aquela raça do Star Wars lá, que tem os cabelos que parecem chifre, o Taclon parece o Zurg, mas assim, é vago demais pra gente ter uma, sabe?
Exatamente.
Tipo, igual eu falei, o enxame, né, é um insetão mesmo, ele é o que eu acho um dos melhores caracterizados. Os terranos fazem sentido também, mecanicamente, a caracterização, né, terranos.
Isso é uma coisa que eu legal, mecanicamente, porque quando eu falo, por exemplo, assim, que vou jogar com sereias, me tá claro que eu vou usar água de alguma forma. Agora, eu vou jogar com racho da laço.
Não, então, mas pra mim, aí você usou um, por exemplo, que eu consigo entender a caracterização. O Radhalas, ele é comerciante, entendeu?
É uma galinha.
Como eu vejo ele. Não, mas se olha as vestes dele, ele é aquele comerciante intergaláctico, entendeu? Que troca qualquer coisa por dinheiro.
Ok. Ele não usa, tipo assim, referências existentes nossas, né?
É, ele criou.
Universo ali, tipo assim, meu comerciante vai ser uma galinha, o meu povo pacificado. Vai ser um golfinho, que eu não sei por que vai um golfinho.
Eles parecem diplomatas. Pelas vezes eles parecem diplomatas.
Sim, parece diplomata.
O que podia aproximar um pouco é ter, na hora no manual, na hora de explicar o poder de cada raça, um pequeno lore, como o cara que fez umas raças extras, tem um cara no BGG que fez umas raças fan-made, ele botou uma lorezinha e eu achei maravilhoso. Inclusive... eu gostei tanto do tipo, a gente tava falando que as raças do Gaia são diferentes. As raças que esse cara fez são muito mais mirabolantes e loucas, e com certeza muito pouco testadas, e com certeza muito quebradas. Eu gostei tanto que eu peguei, baixei, imprimi e eu decidi, vou traduzir aqui, de ajuda até pro Bruno, e postei na Ludopédia. Tem versão revisada porque passei por cima de erro de tradução, mas tá lá pra baixar. São 14 raças novas, tipo, tem duas pra cada...
Pra cada cor, então.
Tem duas pra cada cor. E tem umas coisas muito, muito interessantes ali de fazer. Tem uma raça até que, inclusive, parece muito com as galinhas, mas ele meio que tentou dar uma balanceada ali nas trocas de dinheiro. Deu outro poder lá pra raça. Ficou interessante.
Quero ver depois esse negócio. Assim, é um jogo que eu ainda quero explorar mais, assim. Eu devo ter jogado umas, sei lá, 30 partidas de Projeto Gaia, que é muito assim, comparado com outros jogos que eu tenho aqui, né? Mas pra um jogo desse tamanho, com o que dá pra extrair dele, 30 partidas é nada. Nada. Uhum. Porque assim, dá pra você jogar 30 com cada facção, sem sofrer muito, assim, sabe? É muito grande, é um jogo longevo aí. Uhum. Falando em grande, né? A caixa não é tão gigante, mas é pesada pra cacete e você não encontra em lugar nenhum, né? Tá esgotado já tem muito tempo. A Grok tinha montado aí umas, que eles acharam no galpão aí pra trás aí, montaram umas 4, 5 caixas pra botar pra vender, mas acho que já acabou também. E sei lá quando vai sair outra, né? Acho que só quando printar a expansão, né? Que o Helg já falou que tá fazendo. E tava testando, né? Tava
tem um post lá de acompanhamento no BGG da expansão. Eu, como eu não assisto trailer de filme nenhum, preferi não olhar o...
nem o conteúdo, nada lá.
O post foi... tem um monte de coisa, velho. Tem o Age of Innovation que vai lançar antes. Vai lançar mais 37.590 raças de Terra Mística.
É verdade.
Porque esse é o ano que Terra Mística tá fazendo 10 anos, né?
Que isso. O cara tem... Não gosta nem do spoiler autenticado.
Não, é muito complicado pro fã de Gaia esse ano, cara. Igual o Bruno falou, com Terra Mística fazendo 10 anos, vai sair tudo o que tiver pra sair de Terra Mística esse ano. Tudo. Uhum. Depois que eles vão pensar em soltar as coisas do Gaia. Por uma questão só de dinheiro mesmo, que é o nome disso. Porque edição de aniversário vende pra caralho.
Gosto muito de Projeto Gaia. Prefiro ir ao Terra Mística. Tendo os dois em casa, se perguntarem, jogo Projeto Gaia. Dito isso, devo comprar a Big Monster do Terra Mística.
Cara, eu já falei isso aqui outras vezes. Eu joguei tanto esses dois jogos que eu acho que dá pra fazer, pra ter os dois.
Dá.
Eu não acho que dá pra você apresentar o Gaia assim pra... Cheguei um cara aqui na minha casa, nunca joguei nada. Olha aqui, vamos jogar Projeto Gaia. Talvez nem Terra Mística dê, mas o Gaia ainda é mais difícil.
Eu tinha que rejogar a Gaia pra mim relembrar algumas coisas, percebendo que foi o episódio que eu fiquei mais calado. Mas eu acho que eles são bem diferentes, cara. Eles têm ali o mesmo sentimento, mas o jeito de jogar, até a própria assimetria das raças muda muito. E é um jogo também que, você querer ou não, tem um bloquezinho, mas você joga mais sozinho que o Terra Mística também, né?
Então, aí eu vou discordar. Eu sempre discordo.
Mas mais ou menos, assim. Eu acho que é mais solto, mas não é fardo boi também, não. Tem que ficar ligado.
É tipo, eu acho que é mais difícil de você se fuder completamente, entendeu? Mas eu acho isso meio irrelevante, porque a diferença ali entre, sei lá, ok, eu não me fudi completamente, mas eu ainda fiquei, sei lá, em último, sei lá, você vai ficar em último por 40 ou por 10 pontos, pra mim é a mesma coisa.
Eu continuo em último, né?
E aí eu acho que assim, sabe, eu acho que os dois jogos têm esse potencial de, tipo assim, alguém vai pegar e vai te bloquear. A diferença é que no Gaia você tem caminhos pra sair, tipo assim, nenhum bloco é tão final, né? Não tem a mística, às vezes é possível você não ter ação pra fazer.
Já fizemos isso com alguém, inclusive, no mapa.
Exatamente. A gente já conseguiu fazer uma pessoa não andar no mapa de Terra Mística, né? Que é muito difícil.
O cara todo. É, foi foda esse dia.
O Bruno falou aí de ficar em último por 10 ou ficar em último por 40, tanto faz. Já rolou isso aqui na mesa daqui na cidade. Eu ia ficar em último por 40 e eu queria pensar pra ficar em último por menos. E aí pegaram e falaram assim, faz logo qualquer ação. Tu vai ficar em último mesmo? Aí eu, não. Agora eu vou espremer até a última volta dessa
vez. Agora eu vou apertar tudo aqui até sair.
Não, isso aí eu odeio quem faz. Nossa senhora, quem pega e fala, não, faz qualquer coisa, já pensa, pô, não, velho, você vai estragar o jogo do cara assim.
É, isso interfere completamente no jogo de todo mundo tá na mesa, gente. Não existe esse negócio de faz qualquer coisa aí.
O cara tentando espremer também o oposto. O cara tentando espremer o mapa, fazer um máximo de pontos. É, tipo, pra ganhar de 55 do segundo lugar ao invés de 40, sabe? Tentando espremer o máximo, cara. Tu já ganhou, faz logo. Se tu passar agora, a gente vai jogando. Não, deixa o cara pensar, pô.
Mas, Bruno, acho que é o que eu falei, tá relacionado a isso, né? Tipo assim, você tem mais possibilidades. O Terra Mística é mais restrito, né? Então, tipo assim, se numa ação você não conseguir as duas pás, pode comprometer de uma forma muito grande o seu jogo.
Mas eu tô falando, aqui compromete também, entendeu? Só que não te dá essa impressão, se você não tá jogando, tipo assim, num alto nível, digamos assim, não te dá essa impressão de que te comprometeu, entendeu? Mas comprometeu do mesmo jeito.
De certa forma, tem mais caminhos no Gaia, né? Tem mais coisa pra você fazer. Você fala, não deu pra fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali. Mas a segunda opção, ela geralmente é bem pior do que a primeira, sabe? Acontece que no Terra Mística não tem segunda opção. Tu se fudeu pra caralho mesmo. Aqui tem, embora ela não seja nem um pouco perto da primeira, muitas vezes.
Porque, tipo assim, igual eu falei aquele negócio lá, que na terceira rodada eu peguei o tile lá de 5 moedas e o cubozinho, toda rodada. Eu peguei aquilo na terceira rodada, né? E aí, digamos que outra pessoa tava planejando pegar aquilo na quarta. Ele já tava, o jogo dele tava caminhado pra aquilo. Aí ele olha, ele deu mole,
não
viu.
Ele mais,
terceira, aí ele, opa, o que aconteceu aqui, né? Ou então, também tem a outra opção de... Muitas vezes acontecia nas nossas partidas, é que acabava todos os planetas. Não tinha mais planeta pra você pegar no mapa inteiro. Tipo assim, tinha Trandim, claro. Mas você tem um limite quando você consegue pegar Trandim, né? Você não consegue pegar todos os Trandim. Não tem como.
Geralmente você consegue pegar 5 por round, por partida. É o máximo que você pegar.
Não, tem como você pegar mais.
Né? Ok. Mas você tem que fazer muito Gaia Formador, né? Você consegue pegar 5 vezes, né? Vamos lá.
Você consegue pegar um por Gaia Formador por rodada, né? E com uma rodada de atraso. Então você teoricamente conseguiria, sei lá, 15 no máximo, né? Mas isso daí é completamente irreal.
Sonho. Nem tem isso todo no tabuleiro.
Tem. Pior que eu acho que tem uns 20. Tem pra caramba. Tem muito trânsito. Mas, tipo assim, a gente tinha acabado a opção de planetas normais. Tipo assim, e é a última rodada. Acabou a opção de planetas, não tem como mais você pegar trânsito. Então, assim, literalmente não tinha mais planeta pra fazer. E se você falar que um jogo onde é que não tem planeta, não tem bloco, eu acho que entendeu? É muito... É longe da realidade.
Quando as máquinas todas funcionam, o mapa fica apertado.
Eu tava nessa partida aí, que acabou os planetas. Quando eu vi na última rodada, eu queria fazer uma federação a mais e...
Não tem planeta, Isso aconteceu algumas vezes comigo já, de não ter planeta. Eu falei, caraca, não tem planeta, puta merda.
É de quando eu vejo que o jogo tá muito economicamente elevado assim, aí eu já começo a planejar, falar, ok, tá sobrando as ações do cubinho verde, e aí eu já planejo pra ter um encame grande de cubinho verde, começar a pegar aquelas ações, tipo assim, uma rodada antes das outras pessoas, uhum. Porque eu sei que o pessoal vai disputar aquilo no final, porque não vai ter o que fazer.
Uma coisa que eu acho diferente, não sei se no Terra, porque eu não tenho experiência muito em Terra Mística, mas no Gaia, tipo, a gente tá falando de situações que algumas raças são fortes, que umas raças são mais fortes que as outras, mas varia, isso pra mim varia muito com a quantidade de jogadores que estão na mesa.
Ah, não, com certeza.
Uhum, com certeza.
Até porque jogar em dois, o mapa é reduzido, tem uma série de questões ali que vai te beneficiar, o mapa ser reduzido, vai te deixar uma raça praticamente inutilizada. Por exemplo, os Tacons, que a gente acha que, tipo, os Tacons realmente são uma das raças mais fortes do jogo. Mas ele, em dois, não... Ele continua forte, mas com menos gente pra fazer ele rodar poder.
É bem natural, assim, né?
Se o cara pega um. Tu escolhe o Tacos na primeira rodada. Tu escolhe primeiro. Escolhe o Tacos, o cara vai escolher um.
O cara vai lá e pega invites pra só upar as buildings, assim, não precisa nem.
Pra ficar na dele ali, te deixar pra outro canto, sem ganhar poder, sem fazer nada. A única coisa que tu vai conseguir rodar poder aquela tecnologia e pensando no meio da trilha.
Isso faz muita diferença. Tem muitas facções que variam, quantidade de jogadores são melhores, são piores. É natural, né? Num jogo mas com poderes tão variados assim.
Num time em 4 jogadores fica mais forte do que em 3, porque em 3 vai sobrar espaço. Em 4 tem a tendência a faltar espaço. Então, vai ser forte.
Teve uma cor que a gente não falou ainda, né?
É os amarelinhos.
Faltou os amarelinhos, a gente não falou dos amarelinhos. Que são os Gleam. E qual é o nome do outro?
Xenos.
O Gleam é o que ganha uma chave quando ele faz o Instituto Planetário, né? Ele ganha uma chave daquela federação.
Ele ganha uma chave com os recursos. E o poder básico dele é, tentar lembrar de cabeça aqui, é o que ganha 2 pontos por construir o planeta Gaia.
Isso, só que ele gasta minério, né, em vez de psique, um negócio assim.
Ele gasta minério pra construir. Isso, ele não ganha psique até construir, acho que é uma academia dele.
É.
Uma das duas academias. Que inclusive eu acho que é a academia de conhecimento, porque senão combava com a outra academia que é
psique. Não, é a outra mesmo. É a mesma do psique.
É a mesma. Acabou de melhorar muito a raça,
né? Tipo, os Gleams, eles conseguem habitar os planetas Gaia mais fácil, né? Porque ao invés de você gastar o cubinho verde, que é tipo um recurso mais caro do jogo, você gasta um minério, que é tipo um trabalhador. Uhum. Mas eles não podem ganhar o cubinho verde, que tem vários outros usos também, a não ser que eles façam essa academia, né? Então, assim, eles têm pontos positivos, pontos negativos ali. E essa questão do Instituto Planetário, você ganhar a chave de cidade, né? É bem útil, porque várias vezes pra você chegar no final de uma trilha de tecnologia, você tem que virar a chave. Ou então, ou era pra pegar o...
Não, é isso mesmo. Faz duas coisas e precisa achar a chave.
Faz duas coisas, né? Faz duas coisas. Tanto pra chegar no final de uma trilha, quanto pra pegar um tile de tecnologia avançada, você tem que virar uma chave de cidade. Então, eles já têm meio que uma cidade de graça, entre aspas, né?
E é um encame ali também que ajuda sempre, né?
Não é uma chave fantástica não, tá? É uma chave específica lá. Ela é um pouco mais fraca que as outras.
Ela dá mais recurso,
não dá mais
menos pontos.
Não dá ponto, só dá recurso. Uhum. Quando tá de Gleam, inclusive, se programa certinho pra fazer o Instituto Planetário, ou na rodada que dá ponto por Instituto Planetário, ou na rodada que dá ponto por fazer cidade.
Sim.
Porque o que conta não é a ação de fazer a cidade, é quando tu pega uma
chave, né? É o tailzinho de chave. Uhum. Não sei se vocês já viram, mas tem uma galera que refez a arte do jogo. Porque, assim, a arte de longe é o ponto mais criticado, né? E tem uns caras no BGG que refizeram os tabuleiros com uma arte diferente. E a dos Gleam, cara, é foda demais. Puta que pariu, velho. Depois eu vou deixar um link na descrição pra vocês verem essas facções redesenhadas. É muito maneiro mesmo. Aí tem os... Faz até mais sentido, assim, tematicamente algumas delas. Então, achei muito legal, muito legal.
Gostaria de ver.
Só pra fechar, tem o último amarelinho, que a gente não falou ainda, que é o Xenos, que é o modo easy do jogo, né? A facção talvez das mais fáceis de pilotar de todas elas. Não sei se ele faz muito ponto.
De Nômades. É Nômades Terra Mística.
É o Nômades do Terra Mística. Você começa com 3 minas em vez de 2, né? Que todo mundo começa com 2. Tem um negócio lá, ele pode fazer cidades com 6 pontos, né? Quando ele tem
o estilo planetário, né?
É isso, pode fazer uma federação conceitual.
É, e ele começa já no nível 1 de inteligência, que é a trilha verde. Então, ele já ganha um seek normal, que todo mundo começa com seek, e ele começa com 2, porque ele sobe automaticamente na trilha e já ganha o seek da posição.
Então, assim, ele é muito tranquilo, não tem muito mistério, e talvez ele seja o mais... Talvez o cara, o Helk, tenha começado a desenhar o jogo com essa facção, porque ela é muito simples, ela é só isso aí. Põe uma casinha a mais, isso aqui, e pronto, tá pronto.
E falando dele, me fez lembrar de uma diferença pequena, mas é sutil, né, do Terra Mística pro Gaia, porque eu lembrei dos... Qual é o... A gente acabou de falar, a raça que os Xenos, que o poder do Nomads é transformar qualquer área lá em deserto, né?
Isso.
É isso? Uhum. E aí vai e coloca o Taio do deserto no lugar. No Gaia, a gente não coloca Taios pra mudar o tipo de planeta.
Ah, isso é verdade. Importante.
A gente paga pra poder usar aquele planeta como se fosse nosso. Porque, o que que nisso faz diferença? É um bloco, é um tipo de bloco a menos no Gaia. Porque... simplesmente tu não pode... Ah, o cara vai construir no Terra Mística, né? Eu vejo que o cara vai construir do meu lado, eu pego e gasto um, ao invés de gastar duas paz para ficar habitável para mim, eu não tenho duas paz para gastar, mas eu posso gastar uma paz só para transformar, para ficar mais perto de mim, mais longe do oponente. E aí é um tipo de bloco a menos. E isso também influencia na ação de poder, que é a ação das duas pás. Porque no Terra Mística pode usar uma pá em um lugar, outra pá em outro lugar.
Isso. E no Gaia tem que ser no mesmo planeta, né?
No Gaia tem que ser no mesmo planeta, porque tu não tem pai pra substituir.
Isso muda drasticamente o jogo, assim, na verdade, né? Muda pra cacete. Inclusive, eu tive muita dificuldade de visualizar o jogo por causa disso. Vocês já perceberam isso, porque... como mistura as cores do planeta com as cores das minas, eu ficava perdidaço nas primeiras partes. Eu falava, cara, não tô enxergando porra nenhuma. Porque lá no Terra Mística, como o terreno é verde e a sua facção é verde também, fica tudo verde. Aqui não. Tem casinha verde no planeta cinza, vai ficar aquela loucura.
É, cara. Eu acho que por ter jogado pouco Terra Mística, isso não foi um problema pra mim.
Até que não foi um problema pra mim também, não.
Principalmente a implementação online. A do BGA especificamente é muito complicada de eu enxergar. Eu não enxergo nada naquele negócio. No site vagabundo lá, que é o boardgamers.space, tem uma opção que você marca lá para que o planetinha mude de cor quando você coloca uma estrutura nele.
E aí, eu achava ela especificamente desmarcada porque eu achava horrível.
Eu só jogava assim. Eu não conseguia, eu não consigo enxergar de outro jeito. Aí eu só... inclusive, eu não consegui jogar no BGA direito até hoje porque eu não enxergo o que tá acontecendo. Às vezes, enxergar a cor é um problema, né? O Bruno não enxerga as cores mesmo, então ele foda-se, só põe lá
no planeta. Eu já ia tocar no assunto dificuldade pra enxergar uma coisa que o Bruno não teve, sabe?
Pois é, então eu tô errado, né? É isso.
É, faz sentido.
Tem que jogar mais Gaia pra se acostumar.
Isso aí eu concordo, tem que jogar mais Gaia. De fato.
Sempre
é
maneiro.
Isso é um fato, tem que ser dito. Muito, muito bem. Falamos de todas as facções. Seguinte, Targino, qual a sua facção favorita e como que ganha com ela?
Como que ganha com ela, eu tô tentando descobrir, mas a minha facção favorita, eu acho que o poder, os poderes, assim, eu gosto muito de jogar com Terranos, mas eu me divirto com as galinhas lá, que por conta daquele ciclo que eu falei,
engenheiro lá,
eu sempre fiz isso mais cedo possível. É um mini achievement pra mim no jogo. Eu ganhei no jogo se eu fiz aquilo ali na terceira rodada e fiz girar. Mas eu acho que a que eu mais gosto de jogar, que eu sinto o jogo fluir mais, é a Geodens lá, né? Pô, tem um fluxo muito, muito bom, é muito, tem mais fio, tem um feels good, né? Inclusive, não é à toa que é uma das raças do setup básico.
É verdade. É o Geodens, o Zenus, a galinha e qualquer outro.
Depende da quantidade de jogadores.
É, falando pra quatro jogadores, pra quatro. Né?
É Taclons.
É Taclons, que é o quarto? Não lembro. Eu lembro que coisa era Geodens, a galinha, o amarelo e eu não lembro o outro. Acho que é Terranos, não lembro. Mas o Zenus era um deles, com certeza, e a galinha também. O Bruno já falou, né, que a favorita dos seus era o Ives, né? Você falou,
e dos Terranos. Eu fiquei novo entre, geralmente, Ives e Terranos, são os dois que eu mais joguei. Mas eu acho que os Ives são provavelmente os mais divertidos ali, por causa desse negócio de você colocar as estações, né? Você tem que ir crescendo passo a passo.
É, os meus são o Geodens e o Capiroto lá, que é o Baltac, que eu não sei escrever, com certeza jamais saberei. Nem o Helk sabe. Não sei se eu pergunto pro Biscoito qual que é a favorita dele, nem lembro se ele lembra qual que ele jogou.
Cara, eu vou chutar o Pé Grande.
O Pé Grande?
eles são um dos que eu mais gosto também.
É o Ishtar, que é o nome deles, né?
Itaras.
É. Isto é o jogo,
né? É o jogo de caixa pequena.
É, muito bom, inclusive. Ah, vale ressaltar que, num comparativo com o Terra Mística, jogar Gaia de 2 é infinitamente melhor. Aí, tem que mandar um abraço pro meu amigo Felipe das Variantes, que discorda de mim. Mas aí, é o Felipe contra o planeta.
Eu acho que é basicamente a mesma coisa. Basta tu ligar pro Felipe e ele passar 3 horas explicando como monta o setup pra 2 jogadores. E como muda 37 regras do jogo. É, tranquilo. Mas, assim, de resto, funciona tranquilo.
Muito bem, muito bem. Bicho, nós estamos falando aqui de Projeto Gaia, tem 1h44. Eu não sei como o editor vai fazer esse episódio ficar fluido, não sei. Fábio, você tem uma missão inacreditável nas mãos, desejo sorte.
Mestre, eu preciso de um milagre. Remove a minha vida, meu estado. Canta comigo.
Mas uma coisa eu sei, Biscoito. Uma coisa eu sei. Não sei se você sabe, porque você tá meio perdido aí no mundo. Sei. Mas está rolando o Catarse da Lost Tokens. Você tá ligado nisso, Biscoito?
Isso aí, eu tô ligado.
Está bombando.
Tô muito feliz com isso. Muito obrigado a todos.
Queria já agradecer mais uma vez aqui a todos os apoiadores do Catarse que fazem esse podcast respirar na podosfera. Quero lembrar a vocês que, graças ao apoio, já estamos produzindo o próximo off-topic, que deve sair essa semana junto com esse episódio. Que é o off-topic do Stranger Things que vocês escolheram. E tem também, vai chegar aí um quadro novo. Programa totalmente novo. Aguarde, deve vir aí. Se eu não falar que até o final de julho, eu vou prometer muito certo. Mas no máximo até o começo de agosto, tá no ar aí. Eu devo gravar o primeiro episódio com o menino Ricardo. Olha aí. Com o Ricardo. Eu
vou falar essa um negócio, semana final ainda. De julho tá muito perto pra você prometer uma coisa dessa.
Ah, Biscoito, mas aqui não é político, não. Se eu prometer, eu vou cumprir, tá? Então, ou no final de julho ou no começo de agosto. Mas tem quadro novo na área.
Deus abençoe sua alma, então, viu?
Reconhece.
E pra quem quer apoiar, faz onde que faz, Bruno? Onde que tá o nosso Catarse? Como é que o cara vai achar isso aí?
catarse.me/LostTokenBG.
Mas e se eu for no LostToken/social?
Lá no LostToken.com/social, lá você também vai achar, tá, gente? Muito bem lembrado. Você vai achar não só o link da campanha do Catarse, que também está na descrição desse episódio. Então, se você gostaria de ver esse podcast mais longe, você pode clicar na descrição lá. Mas também vai ter o social, tá, gente? Que você citou aí e que você entra lá onde? No grupo do WhatsApp, onde a gente no grupo... a falta que o Pedro faz. Esse jabá já teria acabado há muito tempo. Lá no grupo do WhatsApp, meu amigo, você vai encontrar com quem? Com o Guilherme Targino, que basicamente o que ele faz é humor e piadas, inventar aniversários do Pedro, é a função dele lá naquele grupo. Pra encontrar o Biscoito, que de vez em quando alguém marca ele, ele vai lá ler. O
Bruno é verdade,
que
tá lá... Às vezes não responde.
Frequentemente, inclusive. O Bruno que tá lá todo dia falando de séries obscuras que ele assiste com o Mose, que é coisa... que só ele e o Du conhecem. E o Pedro geralmente fala alguma merda. Fala alguma coisa errada, né?
Um abraço aí pra quem nos ouviu até agora. Espero que tenham curtido o episódio do Gaia Project. E também, não foi tão longo quanto de Terra Mística, claramente. Mas se deixasse, a gente ia continuar aqui, né? Vocês sabem.
É porque eu fui reprimido depois daquele episódio de 2 horas e 50. Aí o pessoal falou que não era pra fazer, que eles não iam mais.
Aí não, tem que fazer mais, fazer mais. Só que aí a gente tem que aumentar o quanto que a gente paga o Fábio, entendeu?
Não, é porque faltou a expansão. Se já tivesse a expansão do Gaia, a gente teria falado mais uma hora, pelo menos. Socorro, Deus!
Inclusive a gente tem que fazer já um novo episódio de Terra Mística, né? Falando sobre as novas raças quando a gente jogar com elas, né? Eventualmente.
Se eu tivesse lido o tópico no BGG, mas eu não assisto trailer, então não dá pra falar da expansão.
Sabe por quê? É porque quando a gente gravou o episódio de Terra Mística, já tinha lançado 2 expansões. Então, assim, foi muito conteúdo, cara. Era um negócio gigantesco. A gente falou aqui 1h40 só do jogo base. Se tivesse 2 expansões, a gente ia falar 3 horas também. É muita coisa,
né?
Eu
acho que tinha mais gente que jogou muito Terra Mística também, né?
A gente tava mais cheio, né?
Sim.
Eu acho que foi a época mais ociosa da nossa vida aí, que a gente, talvez não ociosa, mas talvez que a gente se ociou para jogar mais.
As empresas não estavam gostando muito, não, do nosso desempenho.
Não gostou, não.
Nossa senhora.
Fritamos. A gente aprendeu uma nova linguagem de programação jogando Terra Mística naqueles Neon.
Queria fazer uma pergunta pra vocês, estão feitando que o Pedro não tá aqui. É Gaia Project ou Caledônia?
Nossa. Gaia Project, GG, com o pé nas costas, sem
titubear.
Chupa, Pedro!
Um total de uma partida de Caledônia e aproximadamente 100 de Projeto Gaia. Então, eu acho que eu vou de Caledônia.
Ah, sem hype. Sem hype.
Sem hype.
Sem hype. Totalmente sem hype.
Mas quantas partidas de Fist você tem?
É, poucas partidas de Fist. Se você não sabe o que estamos falando, procure o nosso post lá no Compara Jogos sobre o Banquete Odin. Você vai entender essa confusão que nós estamos citando aqui agora.
Se eu soubesse qual episódio a gente contou esse caos também, eu recomendaria.
Agora,
mas...
a gente sabe que falou as coisas, onde vocês têm aí boas horas pra se divertirem e acharem.
Esse aí é um mal do gerador de conteúdo, tá? Ninguém sabe quando ele falou aquela coisa, porque tem, sei lá, trolhões de episódios, né? Assim, quando a gente tinha 12, eu sabia tudo que a gente tinha falado nos 12, mas com, passou de 130, eu já perdi o rumo. Enfim, tá agindo. Você que tá agindo sempre. Pra gente ir embora depois dessa piadinha aí.
Então, né? Pessoal, é isso aí. Joga muito Projeto Gaia. Explorem tudo, todas essas raças que a gente falou. Quem já joga muito, vai atrás das raças novas. Se quiser jogar com as raças novas. O jogo é muito maravilhoso. E é isso aí. Um abraço pra galera, pra todo mundo. Valeu.
Falou. Bom, é isso, galerinha. Abraço. Próxima. Valeu!
Até mais! Tchau, obrigado!